Avante, roladores! Começando hoje mais uma sessão da nova, primeiríssima mesa, voltando para territórios estranhos, territórios de ficção e territórios do desconhecido. Abram-se as fendas e as dunas do inesperado para apresentar a vocês a mesa de Numenera 2, aqui no RPG de Quinta. E a partir do inescrutável começarei eu a convocar, na real, os jogadores que farão parte dessa exploração fantástica e absurda, começando com ele, que há muito tempo não pisa nessas paragens bizonhas. Dryon.
Opa! Então, eu vou jogar com Saik. Ele é descendente de uma casa de artífices, onde eles foram depostos, né, de status, assim, por se rebelar contra a desigualdade que tinha, né? Então, eles basicamente contribuíam bastante, porém eles não tinham status para governar ou para ter opinião em qualquer outra coisa. Então ele está seguindo os passos da família aí, tentando reerguer o nome da sua família.
Qual a classe dele?
Ele é um mecânico. Esqueci o nome da classe.
Um pequeno detalhe.
Glaive Jack.
Não, ele é um Wright. E eu gostaria muito que na versão, quando terminasse a versão traduzida, mudassem esse nome de Wright para alguma coisa, tipo Drummond, porque o Wright é em homenagem aos irmãos Wright.
Inventou.
A classe.
É tipo inventou. Tipo,
inventou, é um mecânico. Aí o Wright é em homenagem aos irmãos Wright. E eu espero, sinceramente, que assim como
então,
eles mudaram...
Então a gente já começa a traduzir aqui, vai ser Drummond. Drummond.
E como eles traduziram Jack, né? Agora é chamado J, e espero que eles traduzam futuramente.
Pode começar a fazer esse movimento agora.
Mandar a mensagem lá pra galera da editora, ó. Tô mandando aí, agora é Drummond. E é isso.
Pau no cu do avião de vocês. O nosso é muito mais gostoso. Tem 14 bis dentro dele. Beleza, o próximo dentre os jogadores é ele, o bardo, que irá cantar a tecnomúsica de uma esquisitice que pertencia a Pepe Moreno, Dio.
E aí, galera, estarei jogando hoje com o Kazuma, ele que é um Glaiver. Meu personagem é um nobre de uma certa casa, digamos, modesta. Né, e recebeu sua armadura, seu escudo e sua lança por herança. Herança essa que ele não seria o herdeiro direto, mas meio que aí, seus equipamentos o escolheram. Então ele aceitou seu destino, aprendeu um pouco a lutar, aprendeu a se virar e vamos embora. É isso aí, vamos continuar firme, treinando sempre, fazendo o melhor para que possamos
em busca dos
três pontos. E é isso aí.
Beleza, o próximo dentre os jogadores vai ser a estreante. Apresente-se no seu nome, tá? Novada.
Ela tem um nome chique, chamado Tamiz, e tem um nome comum para pessoas simples que nem eu, Fernanda.
É qual é o preferível? Ela deu o nome que ela não gosta para tu, para já antagonizar.
Ele escolheu me chamar de Fernanda.
Ah, faz muito sentido, porque Lucas, ele sempre escolhe o que ninguém escolhe.
Mas beleza. Pode falar.
Não, é só pra você se apresentar, dizer seu nome de personagem, sua classe e um breve on passando a sua história.
Ok. Meu nome é Tamiz, eu vou jogar com a Merila, que é um Jack. Ela foi criada junto com os pais e com o irmão ali, sendo que algumas coisas acontecem no caminho e ela tem que lidar com a perda, o desaparecimento do irmão. E vai usar toda a sua lábia e persuasão pra isso.
Bastante. Beleza, é um personagem carismático, né, no caso.
Isso.
Beleza, bem-vinda. Desculpa qualquer coisa, tá tudo bagunçado, mas aqui a gente é pobre e também é bem sujinho, também não tem nada de limpo. Mas o próximo dentre os jogadores é ele, o homem que ousou trazer um artefato medonho e desgraçado para esse mundo estranho. Evaldo, venha com o seu brinquedo.
E aí, pessoal, sou o Evaldo, vou jogar com o Mitríades, ele que é um delve, um erudito, um homem da ciência, um homem que busca razão no meio desses bárbaros, mesmo que ele próprio seja visto como um bárbaro e do pior tipo. E ele que carrega ao seu lado um artefato devastador que apresenta sinais quando o perigo se aproxima, como o rosnado de uma fera presa, louca por sangue. Mas que, curiosamente, quando ele tira do bolso, tem uma forma bem fofinha.
Que caga arco-íris. Beleza. E o último e sempre o menos importante dentre os jogadores serei eu, Jefferson, personagem que todos odeiam e, enfim, provavelmente nessa mesa não será a exceção. Estarei jogando com Tiemok Din, o transmutado. Ele que é um nano, ou como ele gosta de se auto-intitular, um numeromante, um dobrador das numenérias, pois ele se vê como um sacerdote da tecnomagia, onde máquinas antigas guardam os segredos de sua própria religião. E ele busca desvendar esses segredos para se aproximar do Cybercell, que na verdade provavelmente é só um gigantesco servidor onde ele vai poder descarregar ou uploadar a sua memória para o infinito. E, por fim, sempre ele, o nosso carrasco, o algoz e responsável por nossas desventuras, Lucas, o mestre.
E aí, galera, sou o Lucas. Vou ser o mestre dessa nova campanha da gente. Tentar narrar um pouco de Numenera. Não é algo que eu tô acostumado, não é meu, não é nem cenário, mas o tipo de mesa que eu estou habituado a narrar. Mas bora aí, o fracasso já é certo, bora tentar não fracassar totalmente. Dado isso, eu quero pedir para todos os jogadores, na ficha de vocês, olhem aí, por favor. Tem um negócio que é chamado de pontos de sorte. Confirmem para mim que todos vocês têm 0 pontos de 3. Por favor.
Aqui confirmado. Não tem sorte não, tem luck.
Confirmado. Mesma coisa.
Positivo.
Beleza, todo mundo adiciona 1, porque vocês vão começar em uma situação ruim, que eu colocarei vocês de propósito, já pra gente já começar a ação. E Evaldo adiciona um extra, que você chegou na hora. Beleza?
Eu não quero usar. Eu não quero ser vendedor das eu não quero ser vendedor do carnê do baú. Que nem da última
vez. Dessa vez não.
Eu acho que...
Deixa a Tamiris falar, seus animais.
Não é Tamiris, não.
Pra ser justo, eu acho que Jefferson.
Rapaz, é melhor me chamar de Fernando, eu acho mais.
É mais fácil. Simples. Fala aí, Dio.
Pra ser justo, eu acho que Jefferson merece um ponto a mais, porque ele fez a ficha dele sozinho e ele mostrou que é autossuficiente.
Não, eu fiz com o Lucas.
Cala a boca, bicho. É nosso time, pô. Quanto mais sortudo é nosso time, melhor.
É a mentira que Dio contou é a verdade no meu coração.
Beleza, bora lá, pessoal. Todos vocês, de uma forma ou de outra, fazem parte de um estado que beira entre que beira entre o baluarte e o além. Ele fica na divisa entre aquilo que é conhecido pelos nonimundianos, os habitantes desse nono mundo, entre aquilo que é civilizado e aquilo que beira a barbárie e o completo desconhecido. Todos vocês, querendo ou não, fazem parte, ou habitam, ou moram, ou estão de passagem pelo estado conhecido como Brasilis, que consta na grande capital de mesmo nome. Não é Brasil, é Brasilis.
Não, me recuso. Deve ser a nona interpretação do nono mundo de Brasília, e eu não quero. Não quero passar por isso de novo.
Em breve você vai poder sair. Mas bora lá. Vocês estão nessa. Vocês fazem parte desse estado, dessa nação, que consiste, como muitos outros estados menores, de poucas cidades governadas por um regente e que vivem brigando entre si para manter o parco sistema de ordem. O estado em si é composto por 4 grandes cidades principais, além de um punhado de vilarejos, certo? Além da capital, que dá nome ao estado, que dá nome ao país, Brasilis, há mais três. A mais ao norte delas, conhecido como Cabralha, a que fica entre o meio delas, conhecido como Vera Cruz, e por fim, a última, Pindorama. Certo?
A gente vai ter acesso a algum tipo de resumo ou texto dessa classificação?
Me lembrem que eu mando, eu escrevo o resumo e mando. Me lembrem.
Eu tô lembrando agora.
A cidade que fica, repete aí.
As 4 cidades? A primeira e o nome da capital e o nome do estado como um todo é Brasilis, eu joguei no chat. A que fica mais ao norte é conhecido como Cabralha, certo? A que fica entre as cidades em si é conhecido como Vera Cruz. E a última em si é conhecida como Pindorama. Além dessas 4 grandes cidades, há inúmeros outros vilarejos que rodeiam essas cidades, beleza? Todos vocês habitam ou moram em uma dessas 4 cidades e de alguma forma acabaram residindo, pelo menos momentaneamente, nesse estado. Entretanto, o ponto de início da jornada da gente é algo bem simples. Há um pouco mais de um mês e meio, começou a surgir sinais de uma estranha doença que começou a afetar as pessoas. A princípio, tudo isso estava concentrado apenas na cidade chamada de Pindorama, que começou a ter os primeiros casos disso, certo? A doença em si... Não. A doença em si seria conhecida futuramente como doença de Levet. Essa doença, vocês ainda não têm total conhecimento de como ela se espalha, nem como é a forma de contágio dela. Entretanto, é uma doença extremamente contagiosa e faz com que, a princípio, a pele daqueles sapiens, daqueles humanos, daquelas pessoas que são contagiadas por elas, fiquem inicialmente arroxeadas, até que toda essa mancha, que a princípio pode ser apenas um machucão ou algo assim, começa a se espalhar pela pele da pessoa, até que a forma em si para de ser só aquele arroxeado e começa a transformar a pele da pessoa em algo que lembra um fungo. Até que, por fim, toda a pessoa em si é convertida num grande fungo cheio de esporos. A doença em si é extremamente violenta. Quando ela surgiu, não mais do que 3-4 dias, a pessoa atingida acabava se transformando por completo nesse fungo. Entretanto, uma sacerdotisa do Ions...
Como é o nome da doença, por favor?
Doença de Levet.
Levet.
Entretanto, uma sacerdotisa dos íons, que são geralmente os estudiosos / religiosos do nono mundo, acabou tomando para si a tarefa de tentar cuidar dessas pessoas que acabavam caindo para essa doença. Ela conseguiu encontrar um tratamento que começou a retardar a propagação da doença em si. O que assim que ela iniciou, a pessoa não durava mais do que 3 dias, 4 se fosse uma pessoa muito resistente, chegou com o tratamento a durar um pouco mais de 1 semana. Entretanto, curiosamente ou não, a própria pesquisadora, a própria sacerdotisa do Ions, a Lucille, acabou sendo acometida pela doença, caiu enferma e pereceu. Certo? Dado a situação que encontra-se, o atual rei, ditos por alguns como um rei não legítimo, principalmente se perguntar a membros da família... É Mormont, Dio? Dio? Dio dormiu.
É Mormont. É porque eu tava mutado.
Beleza. Principalmente se perguntar a membros da pequena agora casa Mormont, diriam que o rei atual é um rei ilegítimo que chegou sobre mentiras, usurpação, traição e assassinatos. Mas para as outras... mas para as outras pessoas que simplesmente ou não se importam ou foram beneficiadas pelo processo, dizem que sim, o rei Jean-Charles Rochefort é um rei legítimo. Ele
só pelo nome já dá para saber que é um inglês filho da puta.
Não, ele é gente boa.
Mata a charada agora.
Ele baixou uma ordem em todos os estados. Inúmeras comitivas deveriam ser formadas para buscar por ajuda pelos inúmeros enclaves de sacerdotes, dos íons, de nanos, de pessoas sapientes, para buscar aqueles que poderiam deter conhecimentos o suficiente para tentar curar a doença. Essas comitivas foram sempre formadas por alguns nobres menores com a promessa de ascensão social, bem como pelo menos um batedor experiente, além, é claro, de um nano, um homem da ciência, para ter certeza de que aquele que vocês procuram não é um charlatão e que detém o mínimo de conhecimento necessário para vir a ser útil para o estado de Brasília. Dado essa premissa, uma das comitivas foi formada por todos vocês, certo? Há alguns nobres menores, há um nano, uma pessoa da ciência, e bem como há também um batedor para guiar vocês entre os ermos. Além da doença de Levette, que assola a região de Brasília, é dito que muitos jovens e muitas pessoas, principalmente jovens, por razões que vocês desconhecem, acabam simplesmente sumindo em meio às 4 cidades. Principalmente se perguntar a... Como é o nome da tua personagem, Fernanda? Cadê? Desculpa, não decorei o nome dos personagens de vocês. É a Merila, né? Merila. Principalmente se perguntar, a Merila, ela afirmará que isso de fato acontece. Há desaparecimentos de pessoas em meio às 4 cidades. As autoridades dizem que são simplesmente pessoas que tomam para si o destino de vagar por entre os ermos e acabam sumindo. Enquanto os parentes, amigos desses que sumiram, dizem que não, eles não tinham nenhuma intenção de simplesmente sumir e que de alguma coisa está acontecendo, que eles estão sendo ou raptados ou sendo sequestrados de alguma forma. Mas...
Ou pode ser só o monarca local praticando higienismo contra as pessoas que ele quer fora.
Será? Mas tudo isso...
Se ela é gente boa, A probabilidade é muito boa, muito grande.
Mas tudo isso em si não importa. Vocês pegaram mantimentos, se organizaram e partiram em direção a oeste, rumo a um santuário dos nanos, conhecido como o Santuário Vazio. Esse é um dos grandes santuários, um dos grandes enclaves de nanos, de pessoas da ciência, que existe próximo ao estado de Brasília. Vocês sabem que o caminho em si é extremamente perigoso, então vocês tomaram para si cifras poderosas que vocês conseguiram, equipamentos de viagem, roupas para para aguentar a jornada, além, é claro, de mantimentos para ela. E assim vocês foram. Ou pelo menos assim vocês pensaram em ir buscar por um sacerdote desse enclave, onde conhecido como o enclave de Santuário Vazio. Uma vez vocês encontrando esse sacerdote de íons, caberá a ti atestar que ele é uma pessoa capaz, que poderá te ajudar, e bem como ajudar outros, a tentar a encontrar uma cura para essa doença. Quando vocês partiram em si, vocês ouviram a seguinte informação, que na cidade de Pindorama foi criado às pressas um bairro, onde esse bairro era levado todas as pessoas que tinham sido acometidas pela doença ou suspeitavam que haviam contraído essa doença, para diminuir a propagação, se é que isso é possível. Vocês imaginam, os de vocês, que caso uma cura não seja encontrada, as pessoas que moram nessa cidade podem procurar
Oswaldo Cruz, né?
É uma pegada assim. Podem procurar meios mais fáceis de lidar com isso. Beleza?
Beleza.
Alguma dúvida sobre essa missão inicial?
Não, a gente tem que basicamente encontrar um estudioso e ver se ele é capaz de
tentar curar a Levete.
Pra fazer uma comitiva de cura, digamos assim.
Há uma dúvida. A gente tá em qual cidade atualmente?
Brasil.
Vocês... Indorama.
Rumando pra Brasília.
Não, vocês estão rumando pra oeste. Vocês eram de qualquer uma dessas quatro cidades, ou estavam em qualquer uma dessas quatro cidades.
Então, a gente está... Por exemplo, as quatro cidades, elas fazem uma fileira, né? Pelo que eu entendi. Vem do norte até o sul.
Exato.
Então a gente tá indo para o leste agora, que
oeste.
Oeste, que vai desvincular dessas cidades, né? Então a gente vai se distanciar. Ah, entendi. Então, uma dúvida, Lucas. Não seria mais sensato ir para Pindorama pegar as anotações da sacerdote que morreu?
Vocês têm, o personagem Jefferson tem algumas anotações. Entendi. Ele é o homem da ciência. Por isso que ele também vai. Por isso que ele também vai atestar a capacidade do sacerdote de íons. Pelo que eu entendi, o personagem de Jefferson está mais ligado ao conhecimento sobre mecânica, mas essa parte mecânica, né? Não tanto a medicina em si. Correto ou não, Jefferson?
Mas ele tem
conhecimento.
Ele vê a medicina como uma
ferramenta.
Na verdade, a medicina ela é um meio pro fim. E o fim é a mecânica de todas as criaturas.
O bicho, a arte do personagem ficou parecendo aquelas sentinelas do X-Men, velho, antiga. Achei massa.
Todos vocês se juntaram e rumaram a oeste. Entretanto, coisas ruins aconteceram e todos vocês acabaram...
Como o nome da sacerdotisa que morreu? Que ela era do Zio, sei lá.
Ela é a sacerdotisa dos íons. E o nome dela... não joguei, né? Desculpa. É Lucille Levette. Joga aqui.
A doença recebeu o nome dela antes ou depois?
Ela foi a primeira que começou a estudar a doença e conseguiu fazer um tratamento pra retardá-la.
Foi ela que criou essa porra! Não.
Quando vocês começaram a rumar pra oeste, já nos primeiros dias, alguma coisa acabou acontecendo. Beleza? Eu rolei aleatoriamente umas coisas e acreditem que foi aleatório. Beleza?
Deu muito ruim, então.
Merila, tás aí?
Tô aí.
Vê só. A princípio, você com todos os outros rumou para o oeste na comitiva. Passou-se alguns dias dessa viagem. A princípio, você não se lembra muito bem o que aconteceu. Tá sentindo a dor de cabeça terrível. Alguma coisa incomoda, algo como se uma dor latejando entre tua perna e teu pé. Tu se sente que tá sendo arrastada por algo ou por alguém. A princípio, teus olhos estão... Tá tentando ainda se acostumar com a luminosidade. Quase como se tu tivesse ficado por muito tempo com os olhos fechados em um local completamente escuro. E do nada, luz entrasse naquele ambiente e te forçasse aos poucos e abrindo os olhos. Mas tu ainda tem, a princípio, aquela preguiça, aquele cansaço que te faz não abrir imediatamente os olhos, pelo menos nos instantes iniciais. Entretanto, a dor em meio à tua perna e teu pé continua muito forte e aumentando, sem falar, é claro, da dor latejante da tua cabeça. O que você faz?
Primeiro, eu acho que eu tento me acalmar para tentar lembrar do que possa ter acontecido.
Tá tentando. Realmente... Pode falar.
Se realmente eu estava só no escuro ou se estava com alguma venda, alguma coisa do tipo.
Então tu vai tentar, vai se esforçar um pouco a abrir os olhos, correto?
Isso.
Beleza. A princípio, quando você começa a abrir os olhos, teus sentidos começam a voltar, a primeira coisa que você vê é que ao teu lado tem mais alguns dos aliados que partiram contigo nessa jornada. Melhor falando, à tua esquerda, você vê aquele homem de armas, aquele guerreiro que está sempre utilizando uma armadura pesada. Um pouco atrás de ti, você vê aquele estranho ser sempre encapuzado, responsável por fazer geringonças que hora ou outra explodem. E um pouco à tua direita, atrás, você vê os outros dois. O batedor, que geralmente ia na frente, bem como o homem da ciência, o Nano. Antes que tu possa fazer ou falar qualquer coisa, tu sente novamente aquela dor.
Calma.
Oi.
Descreva fisicamente seu personagem para os ouvintes que vão só ouvir.
Desculpa, esqueci de perguntar isso. Valeu, Jefferson. Antes de eu continuar, como é a Merila? Descreve ela mais ou menos fisicamente como você a imagina. Questão de roupa, aparência, essas coisas.
Altura.
Merila. A Merila é mediana, de altura. Tem lá os seus 1,65m.
1,65m não é mediana, não.
É alto. Tudo mudou.
Não.
Eu sou mais baixinha que isso. Peraí, calma aí. Ela carrega um ar místico, mas ao mesmo tempo interessante. Ela é uma pessoa interessante de se olhar. Tem algumas tatuagens espalhadas pelo corpo com alguns como se fossem sinais, algumas coisas que ninguém, talvez só ela compreenda os motivos. Mas tem os cabelos longos e acho que é isso.
Beleza, massa. Valeu.
Ela é armadurada? É um ser armadurado? Ou tem roupas...
Não.
Tipo...
Acho que tem coisas leves.
Roupas... É. É, roupas mais leves. Acho que só.
Uhum. Ela é de alguma raça específica ou é tipo um ser humano?
Não, acho que ela é um ser humano.
Beleza.
O mais próximo que pode se ter de um ser humano no nono mundo, né?
É, exato. No, exato.
É, assim que você verifica esses seus aliados...
A pele dela é meio acinzentada, né? Tô vendo aqui.
Isso. É isso.
É um ser humano de pele cinza, eu acho.
É o que... ele falou mesmo... No sentido de é o que chega mais próximo de ser um ser humano no nono mundo.
Uhum, uhum. Beleza. Assim que você já olha os seus aliados meio que do lado, percebe que tá sendo arrastada, tu olha, sente aquela dor lancinante na tua perna, e quando tu olha na direção dela, tu vê que ela tá um pouco elevada e tem uma espécie de gancho atravessando mais ou menos o teu pé. E tá sendo puxada por esse gancho. Sente automaticamente a dor latejando na tua perna. Sabe claramente que é devido a isso. Você olha para os seus demais aliados. Todos eles também possuem ganchos que perfuram a perna ou o pé deles. Ou algo próximo a isso. E todos eles estão sendo amarrados, assim como você, no que parece ser uma plataforma... que for improvisada, quase como se alguém juntasse vários esquis em uma grande plataforma com algo que poderia ser rodas de um carrinho de compras que de vez em quando dá uma bambeada para um lado ou outro. E sempre que essas rodas dão uma bambeada, você sente o gancho puxando ainda mais. Quando você olha isso, sente aquela dor, você olha ao redor, vê que seus aliados ainda não despertaram, tu se força um pouco mais à frente e você vê que aquela gaiola que está sempre contigo, você sempre mantém ela perto de ti, você vê que ela está um pouco mais afastada de ti, próximo da plataforma. E dentro dela tem o seu... fiel aliado, seu fiel companheiro, que dessa vez não está perto de ti, está completamente trancafiado em meio a essa pequena gaiola de força que era sua. Qual é o nome dele?
Chama Tuti.
O quê?
Ele se chama Tuti.
T-U-T-I ou não?
O deus egípcio. Deus egípcio Tote. Né? Ou não?
Não, Tuti. Tuti mesmo, só Tuti.
T-U-T-I.
Isso.
Beleza, já renomeei. Ah,
esse era tipo Toth, o Toth, o deus egípcio.
Beleza, já renomeei.
Porque não ia ser um gato deus egípcio, né?
Não, mas ela não quis me pagar.
É, porque tem que pagar muito caro. Muito caro pra ter um gato.
Exato. Você vê que ele tá preso, ele entende um pouco que... Ele observa, vê que você acordou, aí ele arregala ainda um pouco mais os olhos dele, mas a princípio ele tá travado, preso em meio a essa gaiola. Teu pé também tá preso junto a essa plataforma, com um gancho fincando ele, e começa a olhar assim e tu escuta umas vozes meio esganiçadas, falando repetidamente: sim, vamos levá-lo para o sacerdote Arthur. Sacerdote Arthur vai fazer com que eles mostrem o caminho. Eles vão ser a chave. Nós vamos levar eles. Sim, 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 sim. Sacerdote Arthur vai ser a chave. E você começa a escutar isso. O sol em si do nono mundo está ofuscando um pouco as criaturas. E o que você faz?
Eu observo primeiramente o pé para ver se tem como escapar da até mesmo para parar a dor, que está um pouquinho insuportável. E tento acalmar chute, porque ele parece bem assustado.
Beleza. É, para você tirar o gancho em si, é um teste de potência. Não porque é difícil, mas simplesmente para você segurar, respirar fundo e não gritar nem nada de dor enquanto tira o gancho do pé. Beleza? Não é um teste muito difícil. É um teste de dificuldade 2. Lembrando que no Menera, os testes, para você saber quanto vocês precisam tirar no D20, pega o valor do teste que eu falar e multiplica por 3. Beleza? Como é uma dificuldade 2, tu precisa rolar 6 ou mais no D20. Antes de rolar, vai querer fazer gastar um esforço para diminuir o teste ou não?
Acho que não.
Consegue fazer a rolagem? Joga só um D20.
Sim, só um D20, né?
É.
Aí.
Você respira fundo, começa lentamente a ajustar o gancho, teu corpo, a princípio, joga um pouco para frente, vai fazendo devagar para que as figuras não percebam que você fez isso. Puxa o gancho em si, então vê que o ferimento está começando a infeccionar. Então já tem algum tempo que está aí. Quando você levanta, fica meio sentada para puxar o gancho do pé, você consegue observar as criaturas que estão mais à frente puxando esse trenó improvisado. Claramente são criaturas que lembram vagamente humanos, ou seja, vocês foram capturados em algum ponto por abhumans, mutantes, abhumanos, o que quer que seja. Consegue tirar o gancho, sente aquela dor. Na tua frente tá a gaiola do Tuti, ao teu lado e um pouco atrás de ti, ainda em meio a essa plataforma, você vê os seus demais aliados que ainda não despertaram. O que você vai querer fazer? Por enquanto, essas criaturas não perceberam que você despertou.
Eu tento, como o Tuti tá um pouco próximo de mim, eu tento resgatar ele, pegar pra perto. Beleza. Só então tento olhar para quem tá pra me situar do ambiente. Pra tentar libertar a galera.
Beleza, você
pra
vai.
Ajudar, né?
Você se aproxima da gaiola. Assim que você abre, ele faz um barulho, um gesto um pouco mais baixo, ele faz um. Cacau, cacau. Fala, como se estivesse conversando contigo de alguma forma. E você aparentemente olha ao redor. Quando você olha ao redor, você vê aquelas estepes que, diferente das estepes daqui que brilham aquele verde mais apagado, as estepes, pelo menos desses locais onde vocês estão perto das terras de Brasília, muitas das plantas, muitas das relvas, mesmo que sejam aquelas relvas baixas, clássicas das estepes, elas brilham em uma coloração um tanto quanto arroxeada ou um azulado, devido à pigmentação ou até mesmo às ditas nanomáquinas que habitam quase todos os seres.
Nanomachines!
Que habitam quase todos os seres do nono mundo e acabaram trocando um pouco a paleta que seria original dessa relva em si, da relva em si. Você olha ao redor, você percebe que, pelo menos por enquanto, os abhumans, esses mutantes, ainda não notaram você. O Tut está próximo de ti, teus aliados ainda estão desacordados. Sabe que em poucos instantes a tua sorte pode mudar. Quer fazer o quê?
Quero tentar acordar algum deles, eu acho. Mas eu não sei qual que tá mais próximo.
O que tá mais próximo é o ser gigante de armadura.
Kazuma?
Aham.
Tá, eu tento acordar o Kazuma.
Dio, tá aí?
Estou aí.
Você sente uma dor de cabeça muito forte, latejando. Você sente como se alguém estivesse te balançando. O que é estranho pra ti, porque a última memória que tu tens é de vocês estarem rumando ao oeste para o tal, em busca do tal sacerdote. Assim que tu vai tomando controle dos teus sentidos, sente uma dor lancinante em meio à tua perna ou pé. Antes de qualquer outra coisa, Dio, como é o Kazuma? Descreve ele aí pra mim, por favor.
Vamos lá. Kazuma é alto, bem alto, pra falar a verdade. Beirando ali os seus 2,05 metros, 2,01 metros. Passa de 2 metros a estatura dele. Ele, apesar de magro, ele tem uma massa muscular bem presente, ele é forte, né? Ele tem cabelos medianos, não chega a bater nos seus ombros, mas é um pouco grande, né? Tem olhos escuros, ele tem uma pele de cor branca. Geralmente ele é educado, ele usa bem as palavras, ele foi bem treinado para situações de combate, situações de emboscadas, talvez. E ele aprendeu a se defender, a defender os seus, e se tornar um combatente de verdade, coisa que há pouco tempo atrás ele achava que não levava muito jeito para a coisa. Achava que seria, digamos, uma espécie de escudeiro, não um cavaleiro, um combatente principal.
Beleza. Quando você dá por si, sente aquela dor, tu olha, os teus olhos começam a abrir, você vê a Merila balançando um pouco, tentando te acordar. Tu fala alguma coisa, faz algo, Merila? Ou não, só balança mesmo? Cortou, se falou alguma coisa, cortou. Alô?
Oi? Tá ouvindo?
Agora sim.
Agora sim.
Ah, eu só balanço ele pra tentar acalmá-lo.
Kazuma, você desperta, sente a dor lancinante em meio à tua perna, dor de cabeça, e vê a Merila balançando.
Eu acho estranho, porque tipo, quando eu desperto, eu já começo a ver a parte de cima do céu. Eu digo, uxi, o que aconteceu? Quando eu olho, tá a Merila de lado, tentando chamar minha atenção. Eu recobro a minha consciência de... Não, tô sendo deitado, tô sendo carregado, alguma coisa de errado aconteceu. Eu faço sinal pra Merila, de que acordei, tipo, eu levanto a mão e vou olhar ao redor pra ver como é que tá a situação, quem é que tá nos carregando, como é que tá a situação, quero entender como é que tá a situação. Ah, vou olhar ao redor.
Você se força um pouco, você vê, a princípio, ó, força um pouco pra, como se estivesse sentando, verifica e você observa aquelas criaturas claramente mutantes, abiomans, carregando vocês. Dio, faz um teste pra mim fácil. Dificuldade 1, pra você verificar as criaturas que estão próximas de ti. Verificar a quantidade, quantos são exatamente.
E é might, intellect, speed...
De intelecto. A percepção está atrelada ao intelecto. A dificuldade 2, precisa tirar 6 ou mais no dado.
Lembrando que você pode gastar um esforço na sua barra de intelecto se você tiver um.
Você olha assim, não consegue se concentrar, a dor tá muito forte. Parece que algo ainda tá anuviando teus sentidos. Sente como se estivesse meio pesado ainda.
Uhum. Eu vou trocar a cor do meu dado aqui.
Bora lá, pessoal. O que vocês dois fazem?
Eu tô com meus equipamentos, foi tirado de mim, eu sempre carrego a minha lança. A
armadura tá contigo, algumas partes dela foram retiradas, tipo, as grevas e a... Como é o nome da luva? As grevas e...
Manopla?
Manopla, obrigado. Manopla. Foram retiradas, as armas não estão com vocês. A não ser que vocês tenham armas pequenas escondidas.
Olha, meu elmo, geralmente ele tem 2 chifres e eu... Em algumas situações de combate, não
tá atualmente.
Tô sem o elmo.
Sem o elmo.
Beleza. Meu escudo tá comigo?
O teu escudo, eles não sabem que é um escudo.
Então, beleza. Eu pego meu escudo.
Não, ele tá sempre contigo, teu escudo. Não lembra que ele é... aquele dispositivo que é travado em ti. Uma pessoa olhando vai achar que é parte da tua... da tua roupa por baixo, algum... isso. Numenera menor. Alguma numenera menor.
Eu coloco a mão assim no escudo, eu dou um sorriso, porque percebi que não tiraram, não pode ser tirado. E eu digo, esqueceram de tirar esta arma. Eu vou atacar o que estiver mais próximo de mim, começando a rebelião aí.
Você já se levanta para atacá-lo, mas quando você se levanta, você percebe que você tem um gancho enfiado em meio à perna. Você puxa, sente aquela dor, dá um pequeno grunhido e as criaturas olham para vocês dois. Eles: o sacerdote Arthur precisa de vocês, precisa do sangue de vocês! E eles começam a se lançar contra vocês dois.
Eu olho pra... Merila, né? Merila. Digo, acorda os demais. Eu irei me divertir com esses idiotas. E vou atacar o que estiver mais perto de mim, Lucas.
Não é que teremos um combate, Gui?
Claro.
Deixa eu ver...
A personagem de ataca restrito, movimento restrito... preso. E aí a gente dormindo, a gente, aí quando os outros acordarem, vai dizer, oxê, esse cara morto aqui. Aí,
pois é. Peraí, pessoal, problemas técnicos.
Ou vocês podem acordar e estiverem todos...
Não, tô desinteressado em acordar agora.
Vocês podem acordar todos como escravos numa masmorra que eu vendi vocês a eles e negociei minha liberdade.
É realmente o herói de escudo.
Liberdade, amor.
Ó, bora lá. É, todo mundo vai fazer um teste de iniciativa, beleza?
Todo mundo?
Até, quem tá dormindo. Acordado. Sim. Só pra gente ter registrado. Beleza?
Beleza.
É, deixa eu pegar um negócio aqui. A dificuldade em si...
Iniciativa é o quê?
É um teste de speed e é sempre contra a dificuldade das criaturas, beleza? A dificuldade em si é 3. Eita, eu tenho que falar! Espera eu falar! Bora lá. A dificuldade em si é 3, beleza? Todo mundo que rolar mais do que a dificuldade, ou seja, mais do que 9, consegue agir antes das criaturas, beleza?
Beleza.
Todo mundo que tá dormindo, a dificuldade aumenta automaticamente em 2 passos.
Não, diminui, pô, porque a gente vai estar descansado.
Não. Aumenta automaticamente em 2 passos, porque vocês vão estar desacordados e vão se levantar em meio ao barulho. Beleza? Dio, a tua iniciativa aumenta em 1 passo, porque você está com um gancho perfurando sua perna e restringindo seus movimentos. Beleza? Então, Mirila, tu faz um teste de speed, dificuldade 3. Todo mundo 5, Dio 4. Alguém vai querer gastar esforço para diminuir a dificuldade?
Como é o esquema de gastar esforço?
Vocês diminuem em 3 o valor de speed de vocês e vocês baixam o teste em 1 passo. Se a dificuldade é 3, cai para 2. Lembrando que alguns de vocês têm edge, tem
como é um limite a mais.
Tem um limite em speed. Significa que vocês gastam 1 a menos, então em vez de 3, cai para 2. Eu acho que alguns de vocês têm.
Eu tenho limite edge.
É.
Eu tenho intelecto também.
Não, aí, tem só intelecto, tá? Então não.
Minha dificuldade é 5, não é isso?
É 4.
4. Eu tenho que tirar mais do que 12 no meu dado, não é isso?
Exato, 12 ou mais.
Aí quem deve ter speed é os que são da classe do lado do Jack, acho que é tipo ladinho.
É, acho que sim. Não, acho que ela pegou o intelecto, não foi?
Isso.
É.
Ó, Lucas, eu tenho um edge, eu vou utilizar e aí eu baixo pra 3. No caso, eu tenho que tirar mais do que 9, não é isso?
Calma, primeiro tu vai usar esforço, né? Então cai pra 3.
Não é forte.
É, cai pra 3 e tu diminui 2 da tua margem de speed, já que tu tem edge.
Isso.
Beleza?
É quanto é que eu tenho que rolar?
Tem que tirar 9 ou mais.
Ei, Lucas, essa conta tá errada. Aí a dificuldade não era 3?
Era 3 pra todos.
3 vezes 3 dá quanto? Dá 9.
9, então.
Ah, dificuldade tá. Era 3. Ele falou que a dificuldade, ele falou a dificuldade que é pé 3. Então
será que é? Porque sempre que ele disser a dificuldade, é a dificuldade multiplicada por 3. E aí, a partir do que a gente tiver de talento, a gente pode diminuir.
Pra mim foi suficiente, né?
Exato. E porque o 3 era o padrão, aí vocês todos aumentei mais 2, ou seja, subiu para 5, para Dio aumentei só 1. E a Fernanda é zerada. Enfim, bora lá, organizado. Dio, passa uma iniciativa, quem vai rolar? Alguém já rolou? Eu tenho uma iniciativa lá em cima que eu não sei de quem é, que foi 11.
Acho que é a minha.
É, então, Jefferson, é vai querer gastar esforço?
Não, meu personagem não é combatente, ele tem que ficar mais afastado do combate.
Beleza, rola o D25. Quem não quiser gastar esforço, só rolar o D20 e...
Ah, já tá o Lucas aí. Feliz.
Beleza. Você não
Eu
passou.
Tô achando que a gente não deveria ter entrado nesse combate aí.
É, lembrando que não necessariamente combate é a
resposta primeira. Primordial. É. Você pode assustar as criaturas para causar uma fuga. Você pode tentar explorar, que é o que eu ia tentar, que era tentar explorar o misticismo e a religião dela voltada ao sacerdote. Essas coisas. Carisma, no caso, tem personagem da Miris que tem carisma para tentar fazer com que as criaturas escutem ela, alguma proposta, algum acordo, alguma coisa. Ou até mesmo ludibriar as criaturas, né? Para alguma coisa.
Sim, deixa eu rolar o meu aqui. Ué, ficou entre o 12 e o 2 aqui.
Caiu 2 pra mim.
Sei não, hein. Tô achando estranho.
Eu nem rolagem agora.
Ô Lucas, as criaturas não tinham 9 de iniciativa. Se eu tirei 11, eu acho primeiro que elas.
Elas não rolam iniciativa. É sempre contra a dificuldade delas.
Ah, mas se for acima de 9, eu consigo agir antes delas, né?
É. Não. Pronto. A sal a Merila, porque o de vocês aumentou em 2. Lembra disso. Estão dormindo.
Aumentou em 2, então vai pra 5 vezes 3, 15. É isso?
Exato. Deixa eu ver. Só Dio e Merila passaram, né?
Uhum. É, eu devia ter gastado um esforço pra aumentar minha margem.
É. Bora lá, pessoal. Cena. Todo mundo desacordado. Kazuma e Merila, vocês estão despertos. O Kazuma tá em pé. Mas quando ele tenta se mover, ele sente o gancho puxando. Vocês veem as criaturas de abiumanas correndo em um frenesi na direção de vocês. E vocês escutam, mais ao norte, um barulho estranho. Quase como se fosse uma pessoa, alguém, falando, implorando. Não, não faça isso. Enquanto uma voz sintetizada fala. Preciso analisar o seu sangue. Seu sangue deve ser compatível. Analisando seu sangue. E quando ele fala isso, vocês escutam um barulho de... como se fosse um pedaço de osso sendo jogado em meio a um processador. Dá todas essas informações. Kazuma e Merila, quem age primeiro de vocês dois? Vocês decidem.
Pode ser eu.
Dale, Dio, o que você quer fazer?
Eu vou atacar esse cara aqui, ó.
Você
esse cara que tá com meus equipamentos?
Teus equipamentos estão jogados na plataforma mais um pouco à frente. Em meio a uma sacola suja, repleta de pilhagens diversas.
Beleza. Aqui a gente tem, tipo, ação de movimento, ação de ataque.
É, padrão RPG. Vocês têm o movimento e tem ação maior e ação menor.
Beleza. Ó, Lucas, com a minha ação de movimento, vê se é possível. Eu tenho um negócio que é um solventezinho que eu boto e ele vai corroendo os equipamentos. Eu posso corroer esse gancho que tá me prendendo com esse equipamento?
Pode, só que ele tá em você, né? Vai acabar corroendo sua pele.
É, o gancho, ele tá atravessando o teu pé. Como se fosse um anzol.
Na parte final do gancho, não tem uma corrente, alguma coisa do tipo?
É, porque senão ele tá só transpassando. Não, é como se fosse um anzol, Dio. Ele faz aquela curva e atravessa sua pele pra ficar preso.
Então,
entendeu?
Aí eu coloco naquela parte que fica fora da minha pele, entendeu? E que quebre um pedaço do gancho, pra que fique com movimento livre.
Ah, tá, tá na corrente em si. Tu vai ficar com o gancho atravessado do teu pé, isso. Mas não vai ficar restrito.
Isso.
Pode ser.
Pronto, eu vou fazer isso.
É uma cifra, é uma cifra de nível 3, Gil. Não precisa fazer rolagem, ela simplesmente derrete.
Beleza, e eu vou atacar esse cara aqui.
Você pega e já, quer, já utiliza tua primeira cifra, né? Que é um, como se fosse uma lata, pelo que eu tô vendo aqui. Uma lata contendo esse óleo. Beleza, pode agir.
E aí, nas minhas skills, nas minhas habilidades, eu tenho aqui que é proeza marcial, que aí eu recebo mais um de dano e um ataque à minha escolha. E aí eu vou escolher o ataque com escudo, vou atacar esse cara aqui, vou arremessar o escudo nele. Aí tem aqui escudo de força, cadê? Acho que é esse mesmo. Já tá a macro pronta, né?
Uhum. A dificuldade é 3. Vai querer gastar esforço?
Eu tenho um de Ed.
Significa que se você gastar um esforço, você gasta 2 em vez de 3.
Aí no caso, esforço. Onde é que eu vejo quantos esforços eu posso gastar? Eu
não é tenho o teu um... valor de potência, no caso. É. Tem quanto de potência?
Se for de Might, é 19.
Might, 19. Então, no seu caso, se você gastar um esforço... O valor cai para 17 e a dificuldade, em vez de ser 3, cai para 2.
Então eu vou gastar. Aí eu ataco com Might, não é isso?
Sim, pode clicar direto no escudo. Acho que a macro já tá certinha. Beleza, a dificuldade era 6, é exatamente o suficiente.
Isso, nesse cara aqui, ó.
Você dá um passo para frente. Sente um pouco a dor, balança o corpo, joga o escudo, que ele escuda um campo de força, atravessa, bate na criatura, a criatura dá uns passos pro lado. É uma arma leve, né, Dio?
É sim.
Beleza, causa 2 pontos de dano.
É alguma coisa.
Merila, o que você faz? Você viu que Kazuma deu um passo pra frente, atacou a criatura, ela foi um pouco ferida, atrás de ti tem os teus aliados, ainda inconsciente.
Eu vou continuar tentando acordar algum deles.
Você consegue acordar 2? Vão ser os 2 mais próximos de ti mesmo?
Aí, Merila consegue acordar 2 e Tuti consegue acordar 1. Acorda os 3, né, velho?
Pode ser. Alô, alô.
Oi, aí.
Vai acordar os 2 mais
Oi.
Próximos?
Tá vendo? Isso.
Sim, agora sim. Você começa. Você começa a balançar e. Dryon e Evaldo, estão aí?
Sim.
Vocês começam a ser balançados. Vocês sentem uma dor lancinante em meio à perna de vocês, quase como se tivesse algo fincado nela, incomodando. Uma dor de cabeça faz com que ela lateje e vocês começam a acordar. Assim que vocês olham, vocês veem a Merila balançando vocês, acordando. Vocês sentem um pouco os sentidos de vocês ainda meio anuviados, meio anestesiados. E Dryon, descreve teu personagem.
O Saik, ele usa um traje coberto, né? Ele tem um manto que o cobre, assim como também roupas que a cobre. Ele usa uma máscara, de acordo com a imagem, com um bico alongado, como se fosse aqueles médicos da Idade Média. Com o bico de corvo, né? Com aquela máscara de
estilo... É o médico da praga.
Sim.
Exatamente. Ele usa essa máscara justamente por causa da doença. Ele tem medo, ele é um pouco germofóbico. Então ele tem medo de pegar a doença. E ele é todo... ele, assim, a mão dele tem luvas, ele é todo coberto. É como se fosse realmente um médico da praga, sabe? Uhum. Só que ele não faz... ele não é um estudioso da medicina, né?
Beleza. Mais alguma coisa, Dragão?
Ele só é dói da cabeça.
Não, eu quero saber, Lucas, o gancho, até onde ele se estende. Mas a corrente, ela se estende até onde?
Você está em cima de uma plataforma que é como se fosse vários, esquis juntos, fixados esquis. Com algumas rodinhas também juntas.
É metal?
Não, esqui em si é como se fosse uma madeira, alguma coisa assim. Mas entendi. Tanto as coisas que unem os esquis... Quanto que unem as rodas, tem arrebites de metal. Mas antes de qualquer outra coisa, Evaldo, descreve teu personagem.
Bom, o Mithridates, ele é alto, não alto quanto o Kazuma, mais alto, cerca de 1,86m, 1,87m. Veste roupas escuras, relativamente discretas. É, diferente do que eu vi do resto da party, o Mithridates ele é mais velho. Ele aparenta ter seus 40 e poucos anos, mas o que entrega a sua idade é sua grande barba, já bem tingida, de fios brancos. Ele possui uma tez escura, escura como carvão, algo incomum. Nessas terras, uma cor de pele bem característica de povos tidos como bárbaros que habitam as estepes. E por não entenderem os costumes desses povos, eles acabam sendo tidos como bárbaros. E aí existe toda uma questão de preconceito quanto a isso. O Mithridates, ele se porta de forma altiva, mas discreta, e prefere não se envolver diretamente nem em questões sociais ou de combate. Ele sabe que a mera presença dele acaba atraindo a atenção demais.
Beleza. E o que vocês dois fazem?
Levanto devagar. Dor de cabeça. Olho para os lados para tentar me situar e entender o que está acontecendo.
Você começa a olhar para os lados, você se vê preso em meio a uma plataforma. Você observa abiomas, mutantes, correndo em disparada. Vocês veem aquele armário, o Kazuma, com parte da armadura, lançando o escudo contra uma dessas criaturas, e escutam um barulho que lembra osso sendo jogado em meio a um triturador, mais ao norte.
O que esse garoto tá fazendo? Olha pra um lado, olha pro outro. O meu personagem, ele possui uma ligação, certo? Com o personagem do Drayon, Saik. É assim que se pronuncia, né, Drayon?
É, Saik.
Por peripécias do destino, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, eles compartilham uma ligação com coisas que existem neste mundo. Além disso, ele acabou se tornando uma figura um pouco, eu posso dizer, por ser uma figura mais velha, acabou com uma figura mais de professor, assim, de tentar cuidar na questão, como é que eu posso falar? De educação. É Melina, né? O nome da personagem da Fernanda.
Merila.
Por conta disso, por esse porte, como o Mithridates, ele é um arqueólogo e especialista em genealogia, ele não tenta levar as coisas diretamente pro combate. Quando ele vê essa situação, ele força-se a se levantar. O que está acontecendo? No que vocês nos envolveram? E indaga todos do grupo.
Caímos numa armadilha. Vamos. Hora do combate.
Eu conheço suas armadilhas, Kazuma. Você faz questão de pisar em todas elas, mesmo quando uma placa está escrita na sua frente.
Ah, eu sou um cara grande. Cara grande geralmente é destrambelhado. Vamos, acorde. Como é o nome dele? O personagem Saik. Da
Saik.
Acorde, Saik. Precisamos de uma forcinha aqui.
Sem cerimônias, o Mitríades agacha-se um pouco mais, ainda sentindo aquela dor do gancho. Coloca as mãos nos ombros do Saik. Chacoalha que só a porra.
Ah, não. É o personagem de Jefferson, é o Shemok.
É, o Didi tá acordado já.
Mas ele não disse que se levantou, ele só acordou. Chacoalha e levanta.
Eu tô deitado de boa.
Quando eu termino, eu faço a mesma coisa com o DJ. Vamos, Shemok, vamos.
Shemok, você desperta com um susto, com o Mitríades chacoalhando. Você sente...
Não. Ele vai até mim e tenta me despertar, só que em vez de pálpebras abrirem, luzes âmbares se acendem nos olhos de Shemok Din. E várias linhas de código começam a passar apressadamente e ele dá um boot de inicialização. E ele percebe que ele está power on novamente.
Descreve fisicamente mais detalhes do Shemok, por favor.
Shemok Din, ele é uma espécie de sacerdote tecnomante. Logo, ele é muito estranho. Ele é uma criatura que, para os padrões de Numenera, ele se destaca. Porque, apesar de ele ter proporções humanas, ele tem 1,85m, ele não é muito alto nem muito baixo. Ele tem braços mais alongados, esses braços são braços ciborgues, com saídas e válvulas, com exaustores. Ele tem pernas com alguns circuitos e até dobradiças. A pele dele, a pouca pele que ele tem humana, é a pele do rosto e algumas partes assim mescladas no corpo, de uma pele azulada. Ele tem uma pele azulada e os olhos dele são sem pupilas, de um âmbar amarelado, que por vezes produz luz quando ele está utilizando algumas das habilidades dele, mas por vezes, até quando ele está pensando ou processando, passam algumas linhas de código por entre os olhos dele. E ele tem uma espécie de elmo que funciona como interface para a cabeça dele. Ele tem um rosto exposto, como eu já falei, a tez mais esbranquiçada. Ele usa roupas leves, mas devido à complexão física dele, é como se tivesse uma atabarda por cima de uma armadura, que são as partes que ele substitui do corpo. Ele é um ser meio ciborgue, assim. Ele tem um braço mais alongado, ele tem um ombro mais elevado do que o outro, assim. E ele anda de uma forma esguia. Ele é um ser que... Ele é meio esguio, ele é meio alienígena, como se você estivesse olhando um alien, assim, embora as feições dele sejam de humano. As pessoas do rosto, no caso.
Beleza. Diminui 2 sua potência.
Aí no caso de 19, eu vou pra 17, né?
Sim, senhor.
Uma dúvida, Lucas. A gente já pode se retirar do gancho ou só durante a nossa ação?
Turno. Beleza?
Aí eu diminuo a parte da esquerda ou da direita?
Da esquerda.
Então, peraí. Diminui errado.
Beleza, tudo isso acontece, vocês despertam, mas a criatura...
Sim, eu tenho um moicano de metal também.
Aí sim, o punk tem que sempre habitar.
E uma capa vermelha.
Cara, assim que vocês começam a despertar, não há tempo para outras coisas. A criatura que fora ferida inicialmente pelo Kazuma, ele continua a repetir: ah, o sacerdote Adu não vai gostar disso. Ele precisa do sangue de vocês, e o sangue de vocês é necessário. E, Dio, faz um teste pra mim de defesa, speed.
Eu tenho alguma vantagem por ter um escudo?
Não. Na verdade tem. É um. Diminui em um a dificuldade. É um teste pra você, 2.
Beleza. O caso tem que tirar mais que 6, né?
Sim, senhor.
Vamos lá, coração dos dados. Aí.
18, mais do que o suficiente. Dio, você não só conseguiu, mas você conseguiu quase com um sucesso menor. Uma coisa que no Menera, 19 e 20 é sempre considerado um sucesso menor e um sucesso maior. Beleza?
Beleza. Sucesso... É pra mim que a iniciativa não foi dada start.
Eita, desculpa.
Tá correto isso aqui?
Tá correto, eu esqueci. É, e ele não ordenou.
Aí não tá passando os turnos.
É, ele não ordenou. Bora só ignorar essa iniciativa aí. Eu sei que...
E aqui tá parecendo que nem o Kazuma, nem... É,
ele não...
Nem o Saik e nem a Merila rolaram a iniciativa.
É, ele não computou. É, enfim, bora lá. Ele tenta te atingir, tu esquiva habilmente, e você vê que ele tem uma lâmina um tanto quanto enferrujada, que assim que ele golpeia o ar e você bloqueia seu escudo, você vê um líquido levemente esverdeado escorrendo da lâmina dele. O outro se joga e... Merila, tá aí?
Ô Lucas, rapidão. Ele errou o ataque em mim? Eu tenho uma habilidade chamada redirecionar. Eu vou jogar no chat pra tu ver. Não sei se tem como jogar no chat, cadê? Não sei se é aqui, vou ver se é aqui. Não tem umas moedinhas. É não.
Aí você apaga.
É aqui?
Tem aqui, redirecionar, jogou. Aí quando aperta, abre.
Aí. Quando ele errou, no caso, o ataque, eu posso redirecionar o ataque dele pra outro alvo, ou uma criatura, ou um objeto.
Mas isso aí consome 3 pontos de speed. Tá disposto a pagar?
Ih, já tem pouco speed.
Pra você então... é 2, né? Que você tem Ed 1. Quer diminuir 2?
Diminuo. Aí no caso meu speed tem 6/10. Aí eu diminuo.
6? Por que tem 6?
Tem 6/10 aqui.
Não é 8, não?
É 8, mas não sei. Será que foi porque eu diminuí aqui do Mike? Que era 19, foi pra 17. Não.
Enfim, diminuindo de novo, cai pra 6. Fica 6 já.
Então, beleza.
Você faz isso, a criatura acerta o abdômen daquela que tá atrás dele. Começa a sangrar. A criatura, mesmo sangrando, corre desajeitado, um pouco mais letárgico. Levanta a faca pesada que ele tem com um líquido também esverdeado. Olha na direção da Merila e fala: ah, o sacerdote de Arthur só precisa de um pouco de vocês. Vocês só precisam estar tá respirando. Pode falar.
Quando ele fala essa frase, eu pego e pergunto, eu falo, né? E por que não usa o sangue dele? Olha aí, derramando.
Ele olha para o outro. Ele não tem um sangue bom. O sacerdote Arthur falou que o sangue dele não é bom. E, Merila, ele vai tentar esfaquear você e te tirar desse plano de existência.
Tá, porra.
Faz um teste pra mim, por favor, de speed. É dificuldade 3. Quer tentar diminuir ou não?
Acho que não.
Beleza, então rola aí. Tira 9 ou mais. Caiu 3.
Ela não pode rerolar, não? Ponto de look?
É, você tem um ponto de sorte. Quer rerolar ou isso?
Eu rerolaria.
Pode?
Se quiser, vai querer rolar?
Sim. Ah, adoro.
Falhou novamente. Ele vai na direção de você, corta, sente o teu sangue caindo um pouco, e o pior não é isso. Assim que ele faz um corte, você se sente um pouco, cabeça um pouco tonta, teu corpo pesando um pouco. Faz um teste pra mim, por favor. dificuldade 3 também de potência. Caso queira, pode tentar diminuir.
Vocês já vão se organizando aí, que se a Mirila morrer, alguém vai ter que cuidar do tudo.
Quer diminuir ou vai fazer contra a dificuldade 3?
Potência é o primeiro?
Hã?
Potência é o primeiro?
É o primeiro. É, tá might in, lá na ficha.
Ok, certo. Vamos lá.
Beleza, você passou pelo menos desse. Você se força e você não é acometida inicialmente por o que quer que isso seja. Entretanto, diminui sua potência em 3, por favor. Porque você foi ferida pela lâmina. Mas tem uma armadura leve, não é? Deixa eu confirmar. Ali, ó, tem couros e pele. É armadura leve, que subtrai em 1 o dano. Em vez de 3, só diminui em 2 teu might. Bora lá, pessoal. Vou dar uma agilizada aqui. As outras duas criaturas, uma começa a se mover, olha o Kazuma, puxa algo que lembra vagamente uma zarabatana e sopra na direção do Kazuma. Kazuma, teste de speed, por favor.
Eu tenho vantagem porque eu tô de armadura e, tipo, se a zarabatana bater na minha armadura, vai dificultar o campo que ele tem pra me acertar.
Não, você tem a... você ignora o dano. Escudo. O escudo diminui 1.
Beleza.
A armadura diminui dano, Dio.
Beleza, então vamos lá. Speed, né?
Aham.
Dificuldade?
A dificuldade 3, tem o escudo, cai pra 2.
Beleza, vamos lá. Ih, velho, sambou no 18.
Não foi o suficiente.
Eu vou gastar um ponto de look.
Beleza.
Aê!
Você consegue desviar habilmente. O outro começa a correr, contornar vocês. É, vou jogar aqui um D3. Um na Merila, 2 no Saik. 3 no Mitríades. 3. Mitríades, ele corre na tua direção, pega algo que lembra uma zarabatana, puxa o ar do pulmão e sopra na tua direção. Faz um teste de speed, dificuldade 3.
Evaldo.
Você não passa.
Eu tô achando que Lucas tá mexendo nesses dados.
Eu sou um velho caquético, velho.
Muda a cor dos dados, pô, sempre ajuda.
Vai querer rolar, Evaldo?
Não.
Você sente que assim que bate em ti, o veneno começa a fazer parte. Diminui em 3 o teu... nossa potência, por favor.
Ok.
O outro começa a se mover. Um D3... 1. Kazuma, ele sopra também contra você, faz novamente teste 3, tem o escudo cair para 2.
Vamos lá, coração dos dados. Ih, velho, crítico.
Falha crítica.
Tá.
Tem ainda ponto sobrando?
De Luke, não. De Luke eu tinha 1/3, eu gastei 1, ficou com 0, né?
Beleza.
Não reze.
Cara, quando você vai fazer, quando faz isso, tenta se levantar, tu vê que o teu escudo acaba desativando por um instante, o dardo dele vai mesmo que no teu pescoço, assim que bate no pescoço, já sente o veneno fazendo efeito, cai um pouco assim no chão, fica sem conseguir ter o controle das tuas pernas por um instante. Diminui em 3 o teu might. Quanto é tua armadura?
Onde é que tem armadura? Minha armadura é 19, se for might.
Não, tua armadura é 3. Tu não toma nada. Entretanto, você está sem o controle das suas pernas por um turno, beleza?
Eu sou forte, eu viro bananeiro e saio andando com meus braços.
Beleza, eles agiram, vocês, entre Mitríades, Shemok e Saiki. Quem dos três quer agir?
Ó, oh, meu Might vai pra
eu cair 3. Eu vou agir primeiro.
Não cai nada, Dio. Cai nada.
Beleza.
Dale, Dale. Saik fala... o meu sangue não é bom. Da gente não é nada bom. A gente está contagiado pela doença de Levette. E eu, se eu fosse vocês, se afastaria. E após falar isso, eu vou tirando o coisa do pé, como é o
gancho. Bora lá.
A meia.
A dificuldade seria 4, beleza. Como eles não fazem ideia do que danada é essa doença, eu vou subir em 1. Beleza? Dificuldade 5, intelecto. Olha aí nas suas perícias, tem perícia de alguma coisa pra mentir?
Peraí. Eu tenho aqui... Por eu estar usando uma roupa toda coberta, eu posso dizer que... eles, por eles não saberem eu estar todo coberto, eles não poderiam presumir que...
Eles não têm inteligência.
Eles não sabem que essa doença...
Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui construtor de comunidade. Eu posso...
Talvez a doença de Levette não seja transmitida para eles, como eles não são vetores da doença.
Sim. Eu tenho construtor de comunidade aqui, Lucas. Por ele estar em grupo, eu posso utilizar essa habilidade?
Não, enquanto estiver trabalhando, tu aumenta o benefício. Não, não faz sentido. Tu dá um bônus enquanto tem gente trabalhando.
Ela é líder de comunidade.
Eu quero utilizar uma solução criativa. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou... mostrar pra ele apontando o que tá sangrando. O Saik, ele aponta para o que tá sangrando e começa a dizer que viu algo no sangue dele e que ele pode ser o escolhido. Há algo no sangue desse aí. Eu acho que vocês deveriam olhar melhor. Mas pra aí, ele
Dreno, são dois blefs que tu vai tentar na mesma jogada.
Sim, eu tô tipo tentando tirar a atenção deles da gente, tá ligado?
Não, é porque tu tá agindo múltiplas vezes na tua vez.
Calma, bora lá, bora agilizar isso aí. Solução criativa, pode utilizar Dryon. Pela descrição dela, tu faz um teste de intelecto e tu, caso gaste um esforço, tu ganha outro gratuito. Vai gastar um esforço?
Vou.
Beleza, então... seria 3, beleza? Que você ia perder, você tem um Edge Intellect. Cai 2, a dificuldade seria 5, cai pra 3. Dale, Dryon. 9 ou mais?
Dá pra diminuir mais de um passo?
Hã? Já diminuiu em 2, era 5, caiu pra 3. 9 ou mais.
Não, posso diminuir pra 6?
Não, você só pode se esforçar uma vez.
Ah, só uma vez. Beleza.
8.
Gasta um ponto de look.
Rola. Aí ele tira 8.
Caralho, velho.
Aí.
15. Você começa a falar isso, a criatura que tá mais à frente, que tá sangrando, ele olha. A gente não testou o sangue dele pra sacerdote Rafael. Você tá certo. Vamos levá-lo pro sacerdote Rafael. Mas você também vai.
Sacerdote Arthur.
Arthur, desculpa, Arthur.
É porque Arthur, sobrenome Rafael.
Não, é Arthur, Arthur. Que é parecido pra mim. Vamos levá-lo pro sacerdote Arthur.
É igual.
Não, pra mim é parecido. Vamos levá-lo pro Arthur, mas vocês também vêm com a gente.
Com certeza, nós iremos.
Beleza. Você vê que ele já começa a se aproximar do que estava ferido. E os outros também vão fazendo isso. Quem quer agir? Dryon agiu, Jefferson e Evaldo.
Eu vou tirar o gancho. Eu consegui tirar o gancho?
Não, isso é uma ação completa.
Ah, uma ação completa.
Evaldo e Jefferson.
Espera aí, Evaldo.
Evaldo, dale. Evaldo.
Deixa eu ver. Mitrides olha pro lado.
seu lado direito, vê aquele arrombado que queria matá-lo. Olha pra ele de cima a baixo. Certo?
Uhum.
O que é que ele entende quando ele vê esse tipo de criatura?
Você vê uma criatura que assemelha-se um pouco com um humano, mas um humano que foi evoluído por gerações e gerações.
Bom, eu quero utilizar conceitos associados em genealogia, certo? Eu entendo que eu não vou ter informações muito detalhadas, mas eu quero mais informações sobre esse processo. Deve acontecer com mais frequência do que o usual. Pelo menos a história pode me dizer alguma coisa.
Que informações sobre a criatura em si ou sobre o processo que acarretou?
Não, sobre características desse tipo de criatura, tá ligado? Beleza, eles formam abiomas. O que é que se implica no corpo? Vai que eu consiga ter alguma informação privilegiada que possa ajudar o grupo.
Beleza, joga um teste de intelecto, dificuldade 3.
Meu amigo.
Não consegue.
Eu vou rerolar?
Beleza.
Aí eu gasto 3 pontos, não é isso?
Não, rerolar é 1 ponto de luck.
Isso. Ah, beleza. Perdão.
Bora lá. 16. Eu vou passar algumas informações, caso queira mais alguma coisa, tu avisa. Beleza?
Tá bom.
A princípio, essas criaturas foram catalogadas. Habitam em pequenas. Elas se organizam em pequenas tribos, geralmente organizadas por uma fêmea, que é a líder da matilha. Essas criaturas são conhecidas como assassinitas. Nome bem comum. Assassinista. Elas, por alguma razão, odeiam fortemente os humanos, ou aquilo que é mais próximo do que entendemos por humanos. Eles sentem uma necessidade por se alimentarem de carne humana e raramente fazem prisioneiros. O que levanta a questão: esses que estão aí tiveram a oportunidade de matar vocês, mas optaram por, de alguma forma, deixar vocês desacordados e levar para esse tal sacerdote Arthur, certo? Outra coisa é que eles geralmente utilizam armas pilhadas e eles não têm conhecimento de forja, qualquer que seja, de lâminas, ou também não têm conhecimento de agricultura e também de tecelagem. Quase tudo que eles têm, eles pilham de assentamentos humanos, certo? E eles conseguem falar com certa dificuldade o idioma Xin, que é o idioma padrão do nono mundo.
Beleza. Reavaliando isso, o Mitriades olha assim, vira a cabeça um pouco e diz: Kazuma, Merila, mudança de planos. E aí, quem tá falando não é mais Mitríades a pessoa, é Mitríades o estudioso, impessoal. Matem todos. Deixem apenas um vivo. Tem coisa errada, muito errada aqui.
Eu já estou tentando fazer isso.
Então tente com mais vontade, Kazuma.
Eu falo assim, eu acho que eles estão mais amistosos agora. Devemos moderar nossas ações e primeiro nos libertarmos, não?
Enquanto você...
Eu falo isso em voz baixa, Lucas. Deveríamos primeiro nos libertar antes de qualquer outra ação.
Vocês dois falam isso e Shemok?
Beleza. Qual o nível de animosidade dessas criaturas? Elas estão...
Você observa que dois deles... Pelo menos um deles tá levemente mais amistoso com vocês após aquilo que o Saiki falou. Ela tá indo em direção ao outro que fora ferido e tá sangrando um pouco. Os outros parecem ainda não terem decidido qual dos dois eles vão seguir.
Beleza, vou tentar ser o pendente da balança. Vou dar um voto de confiança, não consegui mover meu personagem, mas eu vou mover pra esse aqui. E vou estender minhas mãos pra ele e uma nuvem de nanorobôs vai sair de compartimentos do meu antebraço e vai começar a devorar a carne dele e reconstruir como se fosse uma malha sintética, parando com o sangramento. Eu vou usar... Ele vai falar: que situação estranha. Criaturas evoluídas com sua genética prejudicada estão fazendo ódio ao sacerdote Arthur. Aí ele tetricamente se levanta, como se estivesse levantando de um caixão. Dá passos assim: criatura, diminua seus níveis de animosidade contra nós. Desejamos conhecer aquele a quem o lidera. Aí ele solta. Aí é uma dor lancinante, Lucas. Só que ao mesmo tempo tá curando ele assim. As nanomáquinas, a nuvem de nanomáquinas que eu solto, ela solta algumas faíscas em volta da carne da criatura, mas vai remendando ela com uma espécie de malha sintética que para o sangramento e cura ela um pouco.
Se eu não me engano, tem que fazer um teste de intelecto de dificuldade 2, não é isso?
Sim.
Faz um teste de intelecto pra mim.
Pra transformar essa criatura em amistosa. E eu falo: biomáquinas evoluídas. E dessa vez eu não tô me referindo às criaturas. Eu olho pra o resto da party. Biomáquinas evoluídas, tentemos um caminho mais diplomático. E aí ele junta os dedos assim, as mãos, e os olhos dele começam a ficar em âmbar iluminado, enquanto ele vai circundando as criaturas com cura.
Beleza, seria 2, mas como a criatura é diferente de um humano padrão, ou o que quer que seja, sobe em um passo, beleza? Dificuldade fácil ainda, 3. 3 ou mais. Precisa tirar 9 no dado ou mais.
Bicho, eu nunca vi tirar 9 tão difícil, pô.
Deixa eu ver.
Se quiser, pode gastar esforço. Aí diminui.
Eu vou gastar um esforço. Vou gastar um esforço.
Tu tem um edge intelecto, não é? Então tu só gasta 2. Aí a dificuldade cai em 1. Era 3, cai pra 2. Tem que tirar 6 ou mais no dado.
Aí dá 16 no meu intelecto. 6 ou mais no dado. Já tô jogando. 19.
Você tem um sucesso menor. Gerson, você pode colocar algo na cena. Em um sucesso menor é algo que é momentâneo, certo? Algo que dura algum tempo.
Eu curei a matriarca deles.
Não, não tem nenhuma fêmea. Eu acabei falando. Não tem fêmeas aí, beleza?
Pronto, eu curei dentre eles o que eles consideram mais sábio e inteligente, que tem uma voz mais ativa no grupo.
Você começa a fazer isso. Você vê que ele começa a guinchar o Hadidor a princípio. E depois que ele vê que o corte dele vai fechando, como você tirou um 19, eu vou dizer que cura um pouco o outro. Eles olham assim aturdidos. Ele tem os poderes. O sacerdote Arthur vai querer vê-lo.
Shiemokdin é um sacerdote de deuses superiores. Os Mechalords estão em todos os lugares e permeiam todas as biomáquinas. E aí eu falo como sacerdote, tá ligado? Leve-nos ao seu líder, criaturas bestificadas pela falta de inteligência.
Eles: sacerdote Arthur está ali. Quando ele fala, o sacerdote Arthur está ali, vocês escutam novamente aquela palavra: não, por favor, não, 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 não. Até que vocês escutam o barulho de algo sendo triturado. E não mais vocês escutam nada. Até que vocês escutam algo em uma voz sintética falando: sangue incompatível, procurando novas formas de vida. Quando vocês ouvem isso, vocês veem uma criatura mecanoide se aproximando, levitando de vocês. Ela é completamente feita de algum metal que tem uma cor aprateada. Ele está coberto de poeira, sangue. Vocês veem que ele tem um compartimento grande, como se fosse nas costas dele, que está repleto de algum líquido espesso e vermelho. Ele também possui algum tipo de Numenera que permite que ele levite. E ele possui apenas um longo e comprido braço que está levemente melado de algo vermelho. Vocês veem essa criatura se aproximando. À medida que ela vai se aproximando, eles vão falando: o sacerdote Arthur está se aproximando. Sacerdote Arthur! Nisso, girou o torno. Merila ou Kazuma, o que vocês querem fazer? Vocês veem tudo isso?
Eu olho pro... como é o nome do personagem? Evaldo...
Mitríades.
Mitríades, eu digo, é pra matar ou pra curar? E eu vou tentar olhar onde é que tá a minha...
Eu olho pra ele e interrompo aí. Permita-me uma intromissão. É para superar.
Quando ele fala isso, desculpa, Fernanda, pode falar, tá no teu turno.
Eu tento acalmar o grupo pra conseguir descobrir mais sobre o Arthur, né? Arthur?
Sacerdote Arthur.
O sacerdote.
Por sorte, eu sou fluente em maquinês!
Eu quero tentar chegar nos meus equipamentos, Lucas, na minha lança.
Você consegue, agora você vê que você vai se aproximando. As criaturas vão olhando, em que você vai andando, elas olham pro Shemok, né?
Shemok Din.
Ela vai olhando pro Shemok, olha pro Saiki.
Shemok Din.
Que foram mais amistosos. E eles ficam meio olhando. Você vai pegando, eles estão olhando. Enquanto isso, o dito sacerdote vai se aproximando.
Eu vou me equipar, botar minha armadura completa e pegar minha lança.
Oi.
Como não tá em turno, a gente pode tirar os ganchos?
Tá mais ou menos em turno.
Eu vou ficar pra vocês, minha latinha.
Nisso, Fernanda, tu vai fazer o quê?
Eu tento convencer o grupo a descobrir mais antes de atacar.
Não, pra o pessoal em si. Pode falar, com os outros jogadores, vocês não fazem rolagem de nada. Vocês tentam conversar com eles, porque eles são seus amiguinhos, ou não.
Eu estou convencido. Gostaria de escutar mais sobre o sacerdócio dessa máquina complexa.
Eu estou vestindo minha armadura e preparando minhas armas, caso precise.
Quando vocês fazem isso, eles começam a levemente rodear vocês, não a princípio atacando ou fazendo qualquer coisa, mas como se estivessem observando o que vai acontecer. Vocês conversam um pouco entre si. Vocês veem que o sacerdote Arthur... Pode falar.
Antes dele chegar, eu posso dizer uma coisa? Sei que não tá no meu turno, mas
pode,
eu queria
pode.
Dizer.
Pau na máquina.
Ele... o Mitrida, um pouco mais atrás... eu tenho como antecedente... mentor. E aí eu ensinei muitas crianças durante muitos anos.
Uhum.
E aí o Mitríades, ele fala com um tom de voz de mentor: Merila, lembre-se de suas aulas. Essas criaturas andam em bandos com matriarcas, não tem nenhuma aqui. Elas não fazem prisioneiros. E ainda assim fomos presos. Você realmente quer ficar aqui e descobrir Kazuma? Isso não faz sentido nenhum. Você realmente quer estar nessa posição? Ou o Zé Maquininha aí convenceu vocês?
Eu
e você saiu? Eu esperava mais de você. Enfim, ele tá meio assim caído. Eu me recuso a ser... Aí ele fica tentando puxar. Ele não vai conseguir, mas ele fica tentando puxar. A ser indagado, questionado e passar por qualquer tipo de escrutínio por criaturas medíocres servindo a essa coisa. E ele fica tentando arrancar.
Eu não esboço mais sorriso. porque eu tô com meu elmo agora colocado. Eu só jogo pra o Mitrides uma latinha. Eu digo, use isso no gancho.
Não, aí acabou, gente.
Acabou, eu uso.
É, eu uso.
Sempre é o único uso.
Eu pensei que eu tinha uns 3 litros, pô, desse negócio.
Eu uso.
É, então foi triste. Amigo.
Eu acho que já até deletei da tua ficha.
Eu posso dizer que eu me afastei na direção. Já
sim.
Que eu fiz esse movimento pra cá.
Acho que pra cá.
E quando ele tava se afastando, eu digo, então, vamos ser sensatos. Matem a escória e aí lidamos com a criatura.
Agora, você quando... diz sensatez ou medo, bioforma? Pois temos aqui uma oportunidade única de entender o inescrutável. Agora, a coleta de dados se faz necessária. Aí eu me curvo um pouco assim pra... Como é o nome dela? Pra Merila. Eu digo, a coleta de dados se faz necessária. Sua decisão, aparentemente, é a mais acertada. Pois em situações atípicas, o medo nos converterá em criaturas ilógicas. E a falha vem da imperfeição da carne.
E aí o Mitrides vai fazer o contraponto. Vai ser o diabinho do outro lado do ouvido. Ele diz isso, mas a história nos ensina que esse tipo de situação sempre acaba em sangue. Nós estamos lidando com nossas vidas e não meramente com números. Você realmente quer arriscar seu pescoço?
Suas falas são muito indagadas para quem está preso. Se liberte.
Eu já realizei minhas ações, então tenho que esperar o próximo turno.
Aí ele vai, cospe no chão. E aí ele resmunga uma parada que vocês não entendem. E depois fala. Bárbaros incultos do caramba.
Ele parece até o meu hemisfério. Aí eu puxo o hemisfério. Onichan! Ele também fala coisas incompreensíveis.
Isso é da outra mesa.
Beleza, é isso. Eu vou ficar tentando arrancar, vê se Lucas. Ficar tentando arrancar.
Eu quero vir pra cá, só que se eu mexer meu toco, mexeu de todo mundo.
É, que deve estar todo mundo selecionado, só deselecionar e clicar no teu.
Beleza, votação rápida então, né, entre os jogadores. Quem quer interagir com a máquina
calma,
pra tentar
entender? Não tem votação, vocês começam a fazer isso, a criatura vai se aproximando de vocês.
Pronto, ela vai se aproximando, a gente tá, tirou os grilos, não? Os
podem ter tirado.
Né?
Beleza, tirei.
Ô, Lucas, eu toquei no meu grampo, que ele tá só acoplado entre as minhas peças, assim. Eu toquei no meu grampo, ele virou um monte de... Eu transmutei ele em um monte de bolinhas de metal que caíram assim no chão.
Ah, o bicho escorregou, todo mundo caiu. Pá.
Vocês veem ele se aproximando, ele olha nas criaturas como se estivesse procurando alguma coisa. E...
Ele nota a transmutação da bioforma que eu causei.
Jefferson.
Ele escaneia.
Calma. Você vê que tem riscado próximo a ele SA-RT13UR. Você percebe que daí as criaturas tiraram a corruptela do sacerdote Arthur. Tem SRATUR. Tá vendo?
Token sumiu.
Qual token sumiu?
O meu.
Você deletou seu token.
Como assim, sem fazer nada?
Foi banido.
Joguei de volta. Beleza, Gerson?
Pra dar poder pros usuários, Lucas.
Alô, Gerson, tá aí?
Tô aqui.
Não, beleza, você observa isso escrito não no idioma Xin, mas escrito na língua dos sacerdotes. Escrito na verdade, o idioma que apenas os sacerdotes de íons e nobres muito específicos ou estudiosos compreendem, beleza? Quando vocês vão fazendo isso, ele vai se aproximando.
Lucas, eu posso usar a minha skill em qual sou especializado, que é entender Numenera, entender a complexidade desse ser e da...
Pode sim. Só me dá um instante, que assim que ele vai se aproximando, ele roda um dado de loucura. 51. Assim que ele observa as criaturas, ele passa o olho em todos vocês. Ele escaneia todas as criaturas. O braço dele, que é longo, vai na direção do abiumano, que está próximo a ele. Ele puxa, segura com força, puxa na direção dele, como se estivesse aproximando do leitor, e fala com aquele sintetizador de voz, procurando bioforma. E ele começa a analisar e verificando o tipo sanguíneo, e joga nas costas que ele tem parte da criatura, como se estivesse processando ela. À medida que ela vai sendo destroçada e o sangue dela vai sendo removida,
eu também faço isso.
Contra a própria vontade dela, a criatura tenta gritar: sacerdote Arthur, perdoe! É traduzido em sangue. A criatura em si mecanoide fala: sangue incompatível, e joga o que restou da carcaça. Quando vocês observam isso, as outras criaturas menores, outros mutantes, habilmente se jogam no chão, venerando o sacerdote Arthur e clamando com as vozes esganiçadas deles: nos perdoe, sacerdote Arthur, nos leve para o grande platô. Nisso, ação de vocês.
Qualquer um pode.
É a vez de quem?
Não tem turno.
Lucas, beleza. Eu vou tentar ir para trás do sacerdote Arthur, da máquina, e vou usar choque para tentar dar uma sobrecarga nela.
Não, Draino, eu tenho habilidades capazes de entender o funcionamento da máquina. Eu tenho um
sacerdócio. Cara, mas o meu personagem, ele tá nem aí com isso. Né?
Não, você, mas tudo bem, mas...
Enquanto vocês conversam água, aí o Mitridates cospe no chão, arranca o gancho e vai andando pra frente do Arthur.
Beleza, bora lá, organizar as coisas. Vai se movendo pra frente, o Saik vai arrodeando pra trás, nisso o Shemok começa a analisar. Jefferson, o teu teste é o mais rápido deles, beleza?
Aham. Uhum.
Que é só entender. A dificuldade...
Entender ele na complexidade máxima dele, se possível. Porque eu sou especializado.
Não, calma. A dificuldade seria 5. É difícil esse teste, certo? Como é que tem aí? Tu tem perícia, se eu não me engano, né? Pra Numenera.
Sim.
Ele é considerado a Numenera. Eu não lembro. Tu é treinado ou tu é especialista?
Especialista.
Então, automaticamente, tu diminui em 2. Certo? Era 5... Cai para 3. Quer fazer esforço? Tem algum talento? Alguém vai te ajudar?
Não, vou usar um esforço de novo.
Beleza.
Intelecto.
Tá lembrado, né? Tu tem o... Tem a margem. Em vez de gastar 3, gasta 2. Certo?
Beleza.
Era 5, tu... caiu para 3, caiu para 2. Beleza?
Beleza.
É 6. 6 ou mais no D20. É um teste de intelecto.
E aí?
17. Você começa a verificar. Bora lá. Eu vou te falando algumas coisas.
Primeiro, o que é o sacerdote Arthur? Qual é a verdadeira função dele? Pra que ele coleta sangue?
Calma. Não faça muitas perguntas. Minha memória é curta. Eu vou dar um overview geral. Aí depois você faz pergunta de 1 a 1, beleza?
Uhum. Ó, Lucas, lembrando que eu tenho o meu sangue cinza, é um sangue 2.0, é tipo o sangue do Guerra do Velho.
Aham, sim. Ó, bora lá. O tipo de unidade dele, você observa, ele é um coletor cinzento. Ele geralmente vaga pelo nono mundo, e eles são resquícios de um antigo exército, ou alguns dizem antigo império, que já habitou antigas eras desse mundo. Um império formado por máquinas que dominaram e quase extinguiram a humanidade. Essa unidade foi nomeada pelos nonomundianos de coletor cinzento. Geralmente eles servem para verificar e ter certeza que algum tipo de... que aquela criatura detém algum tipo de gene, algum tipo de tipo sanguíneo específico. Para que ele verifica esse tipo sanguíneo específico, esse gene específico, varia muito de coletor cinzento para coletor cinzento. Geralmente está atrelado à função dele, que ele foi designado na época que o Império existia. Beleza?
Onde fica salvo isso?
Hã?
Onde fica salvo isso nele?
Ah, o boa parte do processamento dele não fica em si, no que seria a cabeça em si. Fica distribuído pelo torso dele, onde fica a maioria das unidades de processamento dele. A cabeça dele é apenas um visor simples. Fora isso, ele possui um braço mecânico extremamente forte, que ele pode alongar e etc. Sem falar que ele possui motores de Numenera que anulam a gravidade. Ele não tem um propulsor a jato, ele não tem nada assim. Ele simplesmente anula e ignora a gravidade. Beleza?
Uhum.
Quer fazer alguma pergunta? Sobre a criatura.
Se é possível, a partir de lógica fundamental da máquina aí, fazer com que ela torne-se dócil, suscetível a um teste de intelecto?
Ele não possui
Ele só possui uma diretriz.
Ele não possui intelecto suficiente para interpretar completamente linguagem natural. Entretanto, é possível reprogramá-lo.
Então eu vou tentar fazer isso.
Tu tem algum conhecimento de conserto, de alguma coisa assim?
Deixa eu dar uma olhada, é capaz que sim.
Conserto.
Portas e plugs. Sua conexão com máquinas tem um motivo bastante evidente. Você mesmo é uma.
Em tese, você não conseguiria argumentar, mas se você encostar nele, a sua argumentação é nível de bit a bit.
Beleza, aí seu sistema nervoso é entrelaçado com circuitos e seu corpo possui conectores e portas implantadas, onde você pode se conectar com módulos de outras tecnologias que concedem capacidades.
Beleza, então, em tese você não poderia argumentar com ele, mas se você tocá-lo, você argumenta bit a bit.
Beleza, eu vou a medida que você já, Devaldo, vai caminhando com uma certa animosidade, eu vou desconsiderar a...
Não, eu só disse que vou caminhando, calma, eu não vou com animosidade, calma. Não.
Eu não vou interferir em nada na sua ação. Eu só vou dizer que achei fascinante o que ele fez com a criatura e gostaria de me comunicar com ela. Eu vou caminhando passo a passo, assim, ao seu lado. Só isso. Pra tentar chegar aqui a criatura e lançar o meu conector de braço até a acoplagem dela.
Beleza. Você vai se aproximando. O Dry ou o Evaldo? Quem quer agir de vocês ou a gente roda a iniciativa de novo?
Posso ir, Dry?
Pode.
Obrigado. Lucas, eu vou usar minha cifra.
Eu não sei qual é, desculpa.
Dó maior.
É o brinquedo.
Cara, não, o brinquedo não é esquisitice?
Cara, aqui não permite, não diz se esse tipo de criatura é aplicável. Ele tem algum... se ele tem uma unidade de processamento, então ele tem alguma forma de ingerir algo, correto?
Como assim ingerir?
Eu acho que dá mais pra...
Ele analisa o sangue.
Tipo uma seringa. Como... um êmbolo.
No caso, esse robô é tipo positivo.
Calma. Ele coleta alguma coisa, certo? Ele pega o corpo e analisa alguma coisa.
Sim.
Então, a minha cifra implante de controle mental pode ser aplicada de alguma forma.
É que ele não tem mente.
Ele é um dispositivo que coleta sangue, não é isso?
Ele é tipo um droide.
Não, ele é uma droide. Máquina. Ele é uma máquina de função.
Mas olha só. A descrição.
Uma pergunta, Lucas.
Oi.
Uma pergunta, Lucas. Quando ele acha o sangue que ele tá procurando, o tipo sanguíneo que ele tá procurando, o que acontece? Ele mesmo assim...
Boa pergunta. O que
será
que acontece?
Talvez ele treine todo ele.
Ele tá procurando um tipo específico de sangue. A função
dele...
Mas quando
ele encontra...
Boa pergunta, você não sabe.
Só vai saber quando ele encontra.
É o que eu tô tentando descobrir, né?
Vocês podem tentar buscar essa informação.
Lucas, okay. O controlador pode mandar a criatura alvo fazer qualquer coisa que faria normalmente. Então ele não precisa necessariamente ter uma mente, ele precisa ter uma diretriz só.
Beleza, beleza, bora lá. Eu não digo se é possível.
Se for muita ginástica, eu tenho outra ideia.
É muita ginástica, porque ele não tem mente, tá ligado? Eu só vou permitir já se eu conseguir rolar um persuasão.
Porque é programação.
Porque ele tem essa habilidade aí que ele vai via programação.
Certo. Eu olho.
Você pode usar isso. Rapidão. Você pode usar isso nos outros. Nas outras criaturas. Mas você viu que eles se ajoelharam e estão venerando o sacerdote Arthur. Elas têm mente, simples, mas têm.
Então, eu digo, já que vocês querem dessa forma, eu vou mostrar o que acontece, ou o que possivelmente acontece. Coloquem isso nos livros. Ele puxa a rapieira, certo? Só em parte, só para a lâmina ficar à mostra. E passa a mão. O Mitrides faz isso porque ele é o único da etnia dele que tá aí, certo?
Aham.
E aí ele corta a mão em um corte um pouquinho profundo, pra que comece a sangrar. Ele asperge assim na frente do bicho.
Ah, ele começa a olhar pra ti, a cabeça dele gira na tua direção, um pequeno feixe de luz ilumina a mão, aquele braço que ele tem forte, vai com tudo na tua direção.
Antes dele fazer isso, na verdade, o Saiki vai tentar ver algo exposto, algum fio exposto dele e conduzir choque nesse fio para que ele sofra uma...
Ele tem, devido à idade, Dryon, alguns conectores expostos, alguns circuitos. Nem tem teste, você vê isso.
Então, vou usar choque, usar um Intellect Point, como eu tenho um Edge.
É zero.
É zero. E vou utilizar o choque. Cadê? Como é que joga aqui no...
É sempre contra a dificuldade da criatura pra ver se você acerta, beleza? A dificuldade dela é 3. Como você tá utilizando o negócio...
Aí, basta que eu encoste.
Não, mas sempre tem teste, sempre tem teste.
Beleza.
A dificuldade seria 3. Como você tá só encostando e tá colocando um local exposto, eu diminuo automaticamente em 1. Beleza? 2.
Beleza.
Quer gastar um esforço?
É o quê? Isso é...
Intelecto? Não, habilidade de intelecto? Se for intelecto, é esforço de intelecto. Intelecto.
Beleza, eu vou gastar um esforço.
Beleza. Cai de 2 para 1. Lembrando, seria tu ia gastar 3 de 3 pontos de intelecto, tem imagem 1, gasta só 2, beleza?
Fechou.
Mais que o suficiente. Você encosta nela, quanto é o causa quanto de dano?
Causa 3, mas a intenção é fazer uma sobrecarga e não em si dar dano, né?
Beleza. Você encosta nela, dá aquele carcaço de energia. A criatura, quando jogou o braço para coletar o sangue do Mitriades, tem aquele pico de energia, o equivalente ao disjuntor dele dispara e a máquina em si cai no chão, o reator dele de antigravidade desabilita e vocês observam que o olhar dele, que era aquele, tava azul claro, como se tivesse ligado, pisca, apaga, pisca de novo, vermelho, e vocês escutam um barulho de algo como se estivesse ligando. O que vocês fazem?
Reação livre, é?
Ó, bora lá. Gerson agiu. Dre agiu. Evaldo agiu. Dio ou Fernanda? O que vocês querem fazer?
Eu tenho um dispositivo que eu posso. Tem um anel que ele desliga qualquer dispositivo. Eu queria desligar esse bicho.
Cara, é possível, é uma cifra?
É.
Qual o nível dela?
Deixa eu olhar aqui. Olha. Mochila, é um desativador. Ela é nível 8.
Pô, mais que o suficiente, vai querer usar?
Vou usar sim.
Cara, você... Como é que tu utiliza isso?
Eu só olho que a criatura tá voltando de novo. A gente não entrou no consenso entre salvar a criatura, destruir a criatura de...
Não era salvar, não, era descobrir a diretriz da criatura, pra que, que ela serve.
Você vai ficar.
Estudar ela. Porque afinal de contas é Numenera, né? É exploração.
Tipo, eu passo o polegar assim por cima de um. Seria um espaço como fosse a pedra do anel, só que não é uma pedra, é tipo um coletor de digital. Uhum. Eu coloco linha digital nele, ele meio que dá um pulso eletromagnético que desativa ele.
E a criatura que tava com o olho vermelho, como se estivesse carregando, dá aquele. Apaga e fica parado de vez.
Eu olho para as criaturas ao redor que estão lá, tudo abaixado, e digo: saúdem o seu novo sacerdote, Kazuma, o exterminador de máquinas.
Dio, em tese, você não poderia fazer isso. Mas faz um teste de intelecto para mim, para ver se eles começam a te adorar como a nova fêmea, a princípio, a nova alfa do grupo. É um teste de dificuldade 4.
Eu posso usar uma força, é ponto de força?
É intelecto, não pode ser força.
É. Mas tipo, não tem o que eu baixo a
dificuldade. Ah, pode gastar esforço.
Esforço.
Gasta, pronto. Diminui 3 e a dificuldade cai em 1. Seria 4 e cair pra 3 a dificuldade. Tem que tirar 9 ou mais.
Bora lá. Vamos lá, coração dos dados. Foi um?
Até o momento não.
Então vamos de novo. Coração dos dados. Aê! Poxa, por que foi?
É, não foi.
Que onda!
Seria 9 ou mais, tirou 6. Eles olham pra você, pelo menos por enquanto, aturdidos, sem entender o que eles fazem. Sacerdote Arthur, não está funcionando nisso, Fernanda. Quer fazer alguma coisa?
Eu?
Sim?
Eu peço pra todo mundo ficar em formação pra conseguir começar o ataque às criaturas.
Pode falar em primeira pessoa, não tem problema. Ou se
quiser.
É, se quiser, não obrigado. Beleza?
Ok.
Você fala isso, os outros jogadores respondem a algo ou não?
O Mitrida, com a mão esticada, para, olha assim pra ela e bota a cabeça assim meio de lado, tipo, por quê?
Eu posso.
Provavelmente sem um chefe, eles vão querer atacar, achando que a destruição do sacerdote Arthur foi causada por nós, que foi realmente.
Mas Dio não passou não no teste aí?
Não, era 9.
Eu tô interpretando o que a Fernanda tá dizendo com a personagem dizendo de 1, essa questão do chefe, certo?
Uhum,
é, o Mitrides olha assim e diz: faz sentido.
Calma, eles estão quase suscetíveis a nos adorar. Tente você.
É o abraço, Kazuma.
Personagem mágico. Cadê o Shiemo?
Eu falo isso, homem. Eu faço abraço, Kazuma. E demonstre pra gente.
Quando vocês falam isso, Jefferson, vai querer agir?
Eu vou até a criatura, o sacerdote Arthur. Vou acoplar os meus acopladores, meus tentáculos acopladores.
Isso sou errado.
É, sair tentáculos assim do meu antebraço, como se fossem vários cabos, e se grudam em conectores antigos da criatura. Eu vou começar a ler ela de cabo a rabo, os códigos dela, as diretrizes, e vou entender de onde ela veio, o que é que a diretriz dela determina, quanto sangue ela tirava de cada. Peraí, que o cachorro começou a subir no meu pé aqui.
Ele quer saber também o que o sacerdote Arthur queria fazer.
Beleza, aí eu vou começar um escrutínio das diretrizes do sacerdote Arthur.
Beleza.
E descobrir tudo que ele é. Que ele é. E se possível, eu vou querer ele pra mim, as Numenera dele.
Bora lá. Seria
torná-las funcionais pra mim, porque eu tenho como entender essas Numenera.
Pode falar, Drayon, antes de eu falar.
Eu vou me preparar para atacar, escutando a Merila, né? O Saik se prepara para atacar. Na verdade, esse aqui que tá mais perto de Jefferson.
Beleza. Alguns de vocês já se tomam perto. Já começa a verificar se vão atacar. Bora lá. Jefferson, vou fazer o teu teste primeiro, depois o do pessoal. Beleza?
Beleza.
Cara, seria dificuldade 5. Eu vou subir em 1, porque a criatura está desligada.
Beleza? Mas eu não já fiz a. Calma. A rolagem.
Seria dificuldade 6. Como você já fez a primeira rolagem e passou muito bem, eu diminuo em 2, certo? Cai para 4. Tem alguma coisa aí, alguma perícia?
Deixa eu ver. Perícia, eu tenho que entender no Menera.
É aquele que eu tô especializado. Cai em 2. Dificuldade virou 2.
Beleza.
É isso?
Posso rolar?
Uhum. Beleza, 6 ou mais.
Vai tirar 19, meu amigo.
3, não é o suficiente.
Vou usar meu ponto de sorte.
Isso. Beleza. Pode rerolar.
Agora tira 1.
Vai difundir a criatura e vai criar um robô gigante.
3 não é o suficiente.
Rola de novo, já só pra ver se é 3 de novo.
Eu não tenho outro ponto de sorte, só tenho 1.
Você começa a analisar a criatura, você se perde em meio aos circuitos dela, pelo menos por enquanto, você não foi capaz. Nisso, todos vocês veem que o Shemok começa a analisar a criatura, os olhos dele mudam levemente, ele começa a adentrar em meio aos circuitos. Enquanto isso, vocês veem que as criaturas começam a ficar agitadas, começam a olhar de um lado para o outro, começam a ficar sem entender, um deles começa a guinchar. Sacerdotator! O que vocês fazem?
Eu ataco!
Pode eu vou atacar.
Bicho, eu vou até o sacerdote Arthur e eu vou tentar ligar ele de novo na marra, eu não vou desistir não. Onde ele processa o... É porque eu ainda não entendi direito, bicho. Ele tem estilo alguma porra que ele literalmente coleta uma amostra ou ele só
não,
escaneia?
Ele tem uma grande caixa metálica que fica nas costas dele, que você tá vendo que é cheio de sangue, um líquido vermelho denso, claramente sangue, que de alguma forma ele processa isso para os dados dele.
Bicho, ô, minha
mão... Lucas, tirei
mão... Que Dreão jogou aqui.
Tirei um. Eu tentei atacar.
Beleza.
Mas eu atacar o quê?
O Abilmano.
A mim mesmo.
Eu mantenho a minha questão. Minha mão sangrando, eu apertando pra sangrar mais, certo? Chego nesse compartimento, tento abrir ele na mão mesmo, na marra, no mangote.
Não, dá pra abrir. Você abre, você vê. Tá meado de sangue.
Eu forço o sangue ali.
Beleza, você começa a forçar, aparentemente nada acontece. Beleza?
Eu dou um grito assim. Eu acho que todos deveríamos focar nossas atenções a quem realmente interessa. Isso eu falo depois do meu ataque. Meu ataque não foi bem sucedido.
Vai atacar com o quê?
Acontece alguma coisa?
Acontece. Ataca com o quê? Com a subidora, né? Aquela que dispara
disco. Com a subidora.
Você pega. Pode falar.
Só um ponto. Quando ele diz isso, eu digo. Tá aí. As criaturas querem servir esse monstro. Na minha concepção, são monstros. Ele não tem um conhecimento em robótica. Não é isso, Lucas?
É, um ser estranho, metálico.
Isso. E... eles querem servir essa criatura. Essa criatura quer coletar sangue. Se nós dermos sangue pra ela, no mínimo não vamos ter que nos preocupar com esses aí por um tempo. Aí ele olha assim para os aviões. É isso?
As criaturas ainda não falam nada. Quando elas vão responder...
É porque isso é um pensamento lógico e que acredito que as criaturas não têm, né? Elas são limitadas demais.
Quando você fala isso, você só vê o Saik puxando um disparador de disco, apontando na direção da criatura, puxando o gatilho. Quando ele ia puxar o gatilho, a criatura já se encolhe, a arma trava, faz aquele clec, clec, clec. A arma não funciona, a criatura olha na direção Eles mataram o sacerdote Arthur!
É, com, quando ele é, tipo, faz clec, clec, clec e ele se levanta, né? Que ele ficou em modo defensivo, eu pego, dou uma risada pra ele falar, ah, é, não tá carregada.
Não funciona. Eles olham pra vocês e falam, eles mataram o sacerdote Arthur! Matem todos! Matem todos! E eles se lançam porque Dran tirou o.
Ei, Lucas, diminua um aí, porque um morreu, lembra que o. O.
Ah, tá, é bem aqui. Lembrado. Esse daqui.
É, quer matar esqueci, a gente?
E esse aqui não foi o que eu curei. Aí ele tem que ter o sangue dele de volta, eu acho. Sei lá.
Não, o que tu curasse foi o que o cara matou.
Ah, beleza.
É, eles falam isso, começam a ficar nervoso, puxam suas armas, se lançam em uma carga gloriosa contra vocês. Jefferson, Dryon e Evalda Geron, Merilha e Kazuma.
Eu olho para eles e digo a lá, equipe Rocket. Eu fui capaz de matar o seu mestre. Então rendam-se a mim ou preparem-se para lutar.
Realmente um herói do escudo.
Deu, teste de intelecto, dificuldade 4.
Caso 12, né?
É. Na verdade, é 5, porque Dryon tirou uma falha crítica e eles estão putos com vocês.
Ele tá puto com Dryon, não comigo. Eu sou o cara legal.
Todos vocês são iguais pra eles.
Então tem que tirar 15.
Pode fazer isso assim aí.
Cara, eu não tomei nenhuma atitude de animosidade contra ninguém. Pelo contrário. Tentei compreender.
Eu vou fazer um esforço. Então
me recuso de ser rebaixado a... atitudes interpéries dessas bioformas.
Vou rolar, Lucas.
Beleza, dale. Caiu pra 4, né? 12 ou mais.
Pô, meu bicho, os dados estão bem.
5, você fala isso, ele não entende nada das suas palavras rebuscadas. Eles são criaturas simples, distinto, com armas na mão. Merila, o que você faz?
Mata ele.
Eu me aproximo. É, peraí. Eu peço pra o grupo proteger a máquina, porque precisamos coletar dados em relação a ela. Porque talvez esses bichos aí tentem levar a máquina. Porque eles acham que é o mestre deles, né? Eles vêm como um mestre.
Você fala isso, mas você também observa que eles estão em polvorosa indo contra vocês de arma na mão. Enquanto você fala isso para seus aliados, vai querer fazer mais alguma coisa?
Só me defender.
Você levanta as armas.
Eu já tô meio machucada.
Você levanta as armas, começa a se defender, girou o turno e a vez das criaturas. Com pouco intelecto, mas muita animosidade, uma delas se lança contra o Saik. Saik, faz um teste pra mim de defesa, dificuldade 3. É speed, defesa a defesa.
Speed?
É, velocidade.
Speed Racer.
Speed? Lucas, eu quero usar a solução criativa pra diminuir em 1.
É um teste, não é um teste de intelecto. É um teste de speed.
É verdade, deixa eu ver aqui. Esforço. Pronto, então bora fazer o seguinte. Ah, speed, né?
Aham.
Ah, beleza. Eu vou usar habilidades elétricas. É, se você. Aqui, eu vou jogar aqui no chat. É, se você tiver habilidades que normalmente usariam força ou outro tipo de energia, elas agora usam eletricidade.
Não é força. É tipo, não é habilidade de força. É só esquivar. Tá.
Ou outros tipos de energia aqui.
Não é energia. Isso é caso tivesse algum poder que empurrasse ou alguma coisa assim. Aí ele vira eletricidade.
Então, eu posso usar tipo meio que um, sei lá, um campo elétrico pra me defender.
Você não tem uma habilidade que usa força pra você poder trocar força por eletricidade. É força no sentido de campo de força. Ou tipo o Push Force que Jefferson tem. É coisas assim. Tanto é que ele dá um exemplo, a Lampage e Massacre.
É, realmente. Eu tava lendo aqui melhor.
Eu tenho os dois. e não pretendo usar.
Pelo menos é, as beleza. É speed.
Você esquiva habilmente da criatura. Ela tenta te atacar com a lâmina repleta de algo esverdeado. Não consegue. Kazuma, a outra se lança também no ataque contra você e faz um teste de speed.
Eu vou tentar segurar, Lucas, o ataque dela. Não
é
força,
é
não.
Sempre speed.
Ah, então beleza.
Vem pra cá.
Seria 3, você tem escudo, cai pra 2.
E eu tô com armadura. Ah, armadura só pra.
Armadura diminui dano, que nem GURPS. Beleza.
Speed, bora lá. Ah, crítico.
Você tem um efeito menor na cena. Efeitos menores são geralmente coisas que duram um turno. O que acontece, Dio? Quando a criatura tenta te atingir.
A criatura tenta me atingir. Eu coloco o escudo desviando assim pro lado. E a lâmina dela acaba desviando e decepando a perna dela do joelho pra baixo. Ela ataca ela mesma.
Ela se ataca, mas não decepa a própria perna, beleza? Seria um sucesso maior.
Beleza.
Ela ataca, perfura a perna, começa a sair sangue da criatura. Ela começa a gritar com aquela voz esganiçada dela. A outra corre e se lança, pronto para matar completamente. Ou a como é?
Merila
ou o Mitríades. Fernanda, pau ímpar. Fernanda, Paulo ímpar.
Tá ouvindo?
Não, agora sim.
Alô.
Paulo ímpar.
Tá.
Beleza, deu sorte. A criatura corre e ataca o Mitríades com sua lâmina. Evaldo, teste de speed. Dificuldade 3. Você consegue desviar. A que está mais ao norte ignora completamente o Shemok e se lança em polvorosa ou contra o Mitríades ou contra a... Pô, já esqueci de novo, a memória tá fogo.
Merila.
Valeu. Bora lá, Evaldo, para o ímpar.
Ímpar,
bora lá. Ímpar, ele te ataca. Faz um teste de speed de novo, dificuldade 3. Mais que o suficiente. Você novamente consegue esquivar. Nisso, girou o turno. Todas as criaturas tentaram atingir vocês. Vocês se defenderam. Girou o turno. Quem quer agir primeiro de vocês?
Eu acho. Eu vou... Eu solto a minha zumbidora ao chão.
Uhum.
Com as minhas mãos livres, coloco a mão sobre a cabeça da criatura e solto o choque.
Beleza.
Nela.
Um teste de dificuldade 3, por favor. É intelecto, né? Habilidade? Dale.
Exatamente. Cadê?
Teria um de custo a mais, né? Mas tu zera, né, o custo.
É, exato.
Você encosta na cabeça da criatura, pode descrever. Causa 3 de dano, né?
Sim, causa 3. Eu coloco a mão sobre a cabeça dela e de acordo com vai saindo faíscas e depois vai se tornando claramente um como se fosse raios saindo da mão e a cabeça dela começa a sair fumaça. E ficar queimado o rosto e começa a sentir aquele cheiro de queimado. Todos vocês começam a sentir esse cheiro e eu dou um grito. Não só matei o seu chefe, como matarei todos se não saírem daqui.
Você fala isso, quem quer agir?
Quanto foi o dano causado por ele? De quanto foi?
Dran causou 3 de dano elétrico.
3 de dano elétrico, entendi.
Eu vou meter a lança nesse aqui, ó.
Beleza, dificuldade 3, Gil.
Ah,
Ô Lucas, eles não têm nenhuma reação, não?
Tem, eles têm reação. No turno deles eu vou falar.
Existe ataque de oportunidade aqui, Lucas?
Não, algumas criaturas têm talentos que equivalem a isso.
Bicho, então eu vejo que essa merda tá rolando. O cara tentou me assassinar. Olha assim, filho da puta. E eu vou andando pra frente, meu culpado. De onde ele veio, de onde o Arthur veio.
Pode mover.
É o limite de quanto que eu consigo ver o movimento?
Vocês movem 9.
Deixa eu pegar aqui. Beleza. Analisando, o que é que eu vejo na região?
Cara, fora o... A step em si, você não vê muita coisa. Você vê que tem restos de roupas de uma pessoa, mais ou menos. Provavelmente aquele que ele tava... Que você acertou, Arthur, tava testando anteriormente. Fora isso, você não vê muita coisa. Você vê sinal de pegadas, provavelmente, desses abiumanos. Ou seja, não é a primeira vez que eles percorrem esse caminho. Fora isso, não tem muito o que ver.
Beleza. Como eu estou daqui, eu vou atirar nesse que... Tá mirando a Merila com a minha besta de repetição, beleza?
Aham. Você puxa a besta. E só uma coisa, Vicidio, tu não nunca conseguisse atingi-lo, beleza?
Eu errei.
É, puxa a besta, tirasse 17 no dado, 17 dá mais 1 automaticamente. É uma arma média?
É.
Cara, tu desfere um tiro pesado contra a criatura. Ela começa a sangrar a ferida. Nisso, quem quer agir? Falta Merila e Shemok.
Acho que eu posso agir porque eu tô próxima, né?
Se quiser, sim.
Eu só esqueci qual é a minha arma aqui. Peraí, tá. Dardos. E tem uma arma de haste. Arma média. Dá pra usar essa, 4 de dano.
Vai querer atingir? É um teste de dificuldade 3, pode ser de potência ou speed. Quer gastar algum recurso ou vai jogar normal?
Normal.
Beleza. Joga aí, tem que tirar 9 ou mais. 9, em cima. Tu vai atingi-lo com a arma de dardos ou com a arma de haste? Você puxa aquela labarda clássica de duelo, dá pra ser utilizada com uma mão só, corta a criatura, ela cai de joelhos no chão, ela babuciana alguma coisa sobre o sacerdote Arthur, mas é o fim dela, pelo menos por enquanto. Ela cai no chão. Shemok, se observa, seus aliados apelaram para a linguagem universal, a violência. Você volta momentaneamente para a realidade quando você tentou acessar a mente da criatura e não conseguiu, mas se quiser pode tentar novamente acessar a mente dela.
Ô Lucas, ele não pega nenhum vírus de insanidade não que ela tinha?
Por enquanto não, só se ele falhar criticamente.
É, eu vou olhar em volta e... Criaturas tão limitadas essas bioformas. Eu preciso aprofundar-me em questões mais elevadas. E aí ele se debruça sobre a criatura novamente. E dessa vez ele conecta os dois braços junto à criatura. E Lucas, eu vou usar sentir magia, entre aspas. Você consegue sentir se a Numenera está ativa em situações onde sua presença não é óbvia. É preciso estudar um objeto ou lugar com atenção por um minuto para perceber se o estoque dos antigos está ativo.
Não, juntando não precisa nem rolar. Ela é uma... Ela pertence... Ela é uma Numenera dos antigos.
Beleza, então eu vou tentar novamente. Dessa vez eu vou tentar não só ler o código dela e descobrir e nem escutar a situação do propósito, da criatura em si. Mas eu vou tentar reativar ela de forma a interromper a animosidade que ela possa vir a ter e a coleta indiscriminada dela. Que acrescentar umas linhas de código aí pra tentar ver se eu consigo utilizar ela. Consigo operar ela.
Beleza, da mesma forma a gente parte de cidade 4, que nem daquela vez que a gente falou. Quer usar alguma coisa pra baixar?
Entendendo o menor especializado
é do. Cai pra 2.
Beleza, isso, cai pra 2.
6 ou mais?
Pra 19.
Peraí, você.
É Jefferson.
Pronto, eu vou jogar aqui, você.
Sim.
Peraí, peraí, rapidão o negócio aqui. Como é que ativa as armas?
As armas? Tem quais armas?
Eita, cliquei sem querer, peraí.
Sucesso crítico!
Eu critei sem querer, eu cliquei sem querer. Puta que pariu, gastei um crítico.
Não, mas 15, Lucas.
Eu cliquei sem querer, eu tava procurando as armas só por curiosidade, só pra saber.
Não, não tem bronca, é 20, porra. Você lê a criatura por completo. Você mergulha nos circuitos dela e você verifica. Ela em si guarda algo conhecido como a máquina vazia. Uma grande máquina deixada por esse império antigo de outras eras que habitava essa terra. A criatura em si busca pelo...
É um império dos Luminarcas?
Talvez. Pra você, aquilo que você entende como os Luminarcas, o nome que tu desse, né? Que é aquele povo máquina que tu quase não conversou.
Ele chama de várias formas. Os Mechalords, Luminarcas ou Zenitrônicos.
Para você, é muito semelhante aos escritos antigos que você descobriu sobre esses povos antigos. Ele não tem uma palavra exata para definir o povo dele ou seus senhores. Apenas ele utilizava o termo senhores e coisas assim. Você verifica que a missão dele é procurar por aquele tipo sanguíneo necessário para abrir a porta inicial e ele poder adentrar com aquele que possui o tipo sanguíneo correto dentro da máquina vazia. E uma vez lá, esse sapien que possui o sangue correto vai ser capaz de reativar ou despertar os seus senhores.
E o que seria esse sangue correto? Seria meu sangue 2.0?
Seria um tipo específico, sanguíneo. Mais especificamente, um tipo de DNA.
Mas quais são os marcadores que ele usa como referência?
Peraí, você consegue verificar. Lucas não tem a capacidade de escrever quais seriam. Mas você consegue verificar quais seriam esses marcadores.
Pronto, eu reprogramo ele para que ele possa fazer uma análise não letal de bioformas e de maneira não invasiva.
Ah, ele perde a graça. Mas como foi um 20, você gasta mais alguns instantes em meio da comunicação entre bit a bit e você o reprograma para um modo mais sem graça.
E dou a capacidade dele de contar piadas.
É uma piada muito ruim, mas você que faz isso. Nisso, você desperta do seu transe e a criatura começa a ligar novamente. Você fala algo para os seus ou não?
Meu item à toa.
aí quando ele começa a antigravidade, porque eventualmente eu vou desativar ele, vou desmontar ele pra gente distribuir as nomeneras. Mas eu falo: vejam bioformas. O verdadeiro sacerdócio das máquinas começa com o abrir do conhecimento. E aí o sacerdote Arthur, ele começa a levantar voo. E aí o olho do Arthur agora tá na mesma cor do meu.
Amarelado.
E a gente tá ressoando. A gente tá... Estamos conectados como amigos
Vocês veem que o sacerdote Arthur começa a religar os motores antigravidade dele, começam levemente a carregar. Os olhos dele agora estão carregando num amarelo. Mas enquanto o sacerdote Arthur tá ligando, o que vocês querem fazer? Shemok, tu já agisse, beleza?
Beleza. Eu digo que a criatura agora é amistosa. E o sacerdócio das máquinas agora é pacífico, como deveria ser. Eu finalizo minha ação e vou ali mijar. Tô segurando
que... a faixa. Quem quer agir?
Eu.
Não tem nada pra fazer, velho.
Zubidora nesse aqui.
Você puxa a arma, aponta na direção dele. Clec, clec, clec. Tá travada ainda.
Esse bicho era pra pedir pra Arthur matar os amiguinhos dele daí, né? Era tudo. Porque com ele é mais rápido. É só três choques.
Dryer, você tentou atirar e você esqueceu que a arma tava travada. Ela não dispara. Próximo.
Eu vou jogar a lança nesse aqui. Agora dessa vez eu pretendo conseguir.
Não, peraí, Lucas. Eu vou mover pra perto dele aqui.
Beleza.
E quando eu me movo, eu olho pra ele e começa a sair faísca do meu dedo. Eu já vou, tipo, meio que fazendo... Tentando causar medo nele.
Aham. Uhum. Dio, dificuldade 3, padrão. Não foi dessa vez de novo. Kazuma tenta atingir com a lança, não consegue. Evaldo ou Fernanda, vocês escolhem.
Pode ir, Fernando.
Um, dois, três. Fernando dormiu.
É que não tá saindo hoje, peraí.
Vai, Evaldo, enquanto os problemas técnicos são resolvidos.
Mais o que eu possa fazer, eu passo meu turno.
Você verifica a situação. As coisas estão ruins. Voltou, a gente tá te ouvindo.
Tá, eu vou tentar fingir
que... Não dá pra ouvir mais. Vai tentar o quê?
Tentar atingir esse que tá próximo da praia, dardo.
Beleza. Você puxa a que dispara a dardos. É um teste de dificuldade 3.
Aí qual é o dado que eu rolo?
Sempre velocidade? Um D20. É, pode clicar em velocidade ou na arma. Ele vai sempre rolar um dado e você tem que tirar 9 ou mais.
Okay,
você dispara na criatura, é uma arma leve. A criatura em si é levemente ferida. Ela dá uns passos para trás. Eles olham na direção de vocês. Se vê em menor número. E... corajosamente, no turno delas, elas vão começar a gritar e correr, tentando escapar. Vocês vão atrás delas ou piedade será concedida?
Eu vou conceder piedade.
Beleza.
Piedade também.
Vocês veem que as criaturas que sobraram, as duas que sobraram, começam a correr.
Eu, atrás dela, vai correr não.
Ah, tinha entendido. Piedade também, Drayo, foi mal.
Piedade? Eu vou sair eletrocutando tudinho.
Vocês veem.
Zé Choquinho.
Não precisa rodar, não. Vocês veem que o Saik corre atrás das criaturas ensandecido, enquanto vocês vão se reunindo. Depois de alguns bons minutos, vocês veem o Saik retornando com as mãos um pouco sujas. Faíscas ainda um pouco criptando em suas luvas. E todos vocês se reúnem em meio ao novo sacerdote Arthur, que começa a ligar completamente com os olhos amarelados.
Beleza, eu vou chegar pro Metríades e vou falar. Logo você que falou que eles... eram criaturas assassinas e que não tinha líder e que tinha algo de errado aqui, hesitou. Eu acho que você tá perdendo um pouco o jeito.
Ah, não se trata de hesitar. Já... Eu... Ele balança assim a cabeça, você percebe que ele tá simplesmente frustrado. Sabe como, tipo, você comprou um livro achando que ia ser muito bom, mas no final é uma merda?
A joia da alma. Eita, livro ruim de tormenta, bicho. Caralho.
Chega perto dele, digo, Lorde Mitríades, você parece desapontado com alguma coisa.
Lorde não, não sou nobre.
Ele não,
não
é nobre.
Mas eu, com o costume de chamá-lo, eu chamo
ele tá.
Tipo vício de linguagem, entendeu?
Só um ponto, você, como o Kazuma conhece o Mitríades, ele sabe que o Mitríades não gosta.
Desde o início eu tentei ser amistoso pra tentar descobrir mais, mas vocês preferiram, alguns de vocês preferiram atacar.
Que a paz não é um caminho.
Agora que acabou, assim, o Mitríades para e diz, para, senta-se. Diz, entendam. Essas criaturas, elas não fazem. Aí eu vou compartilhar as informações que eu tinha com mais clareza, beleza, Lucas?
Aham. Uhum.
Essas criaturas, elas não fazem prisioneiros.
E aí, o que é que eu perdi?
Acho que eles tentaram fugir, Draco correu, matou todo mundo, a galera tá se reunindo e...
Peraí. Calma, mais pausadamente, calma.
As criaturas começaram a correr, Dryon foi atrás, matou tudo, a galera começou a se reunir, e aí volta explicando o que ele sabe agora sobre as criaturas, esses abhumanos. Pode discorrer, Evaldo, foi mal.
Não existe razão, motivo, circunstância alguma em registro nenhum que justifique essas criaturas estarem aqui sem uma matriarca. Nós não deveríamos ter sido presos. Nós já deveríamos estar mortos. E vocês preferiram ficar e pagar pra ver. Vocês têm noção do perigo que nós corremos?
Epa, só um adendo. Eu tentei atacá-los da minha maneira. O problema é que eu estava sem meus equipamentos. Quando eu recuperei, tentei atacar novamente e errei tudo. Mas eu tentei.
Enfim, o segredo do sucesso é nos mantermos em uma linha constante traçada pelos nossos objetivos. Isso aqui é um mero desacerto. Vamos voltar para o nosso objetivo.
Um dos meus lemas é ataque forte, ataque rápido e ataque primeiro. Só que eu errei todos.
Eu peço para o Saiki se eu posso estudar a criatura que ele matou.
Claro, não vejo por que você não possa estudar. Eu apenas não queria elas vivas, mas agora que estão mortas.
Aproveita que vai que tem algum.
E aí, Lucas, o Mitríades, ele se retira, se afasta um pouco, puxa seus livros e tudo mais. E quem quiser chamar o Mitríades de covarde, que chame. Mas ele vai pegar as suas anotações, uma espécie de rascunho, definindo a localização onde ele presume que ele está e o que aconteceu, já que ele é basicamente um arqueólogo e algo aconteceu aí, ele imagina e tinha uma criatura dessa que obviamente possui Nomeneras, deve ter algo aí embaixo, deve ter algo nesse caminho e algo que precisa ser investigado, mas ele não tem os recursos e ele não vai se matar para descobrir, ele vai voltar em um momento oportuno com os recursos necessários. E para isso ele faz as anotações do que ele experienciou para não esquecer depois, já que ele é velho e caquético.
Beleza.
Eu posso fazer um roleplay?
Pode.
É porque eu não pensei em nada agora, mas beleza. Não, eu não pensei assim na forma da questão, é porque tem um vínculo... meu e de Evaldo, que é uma criatura que a gente compartilha em
comum. Não existe ainda, eu acho.
Eu iria criar esse vínculo agora.
Eu achei que ia ser agora.
Não, porque é uma criatura sapiente, tu tem que pegar com a criatura mesmo, não é?
Não, eu ia criar um...
Pode falar.
Um ambiente, pode ser?
Não, Drive, não. Comando Leviatã não é assim, não.
Não, eu ia criar uma um roleplay aqui.
Tem tudo é possível.
Eu vou me aproximar do Mitríades aqui. E eu vou começar a conversar com ele, né? Eu vou pegar e falar o seguinte. O Saiki chega pro Mitríades e diz: Eu estou confuso um pouco. Você não está compartilhando algo com a gente. Você está apenas saindo de cena. E parece que você se entregou. Não consigo compreender o que está passando pela sua cabeça. Mas precisamos manter nosso objetivo. E nisso, Lucas, começa a vir desses lados aqui dessa floresta, aqui, um ser que se aproxima da gente.
Calma. Na sessão 1.
Calma. Ó,
os caras vão cumprir o objetivo da mesa deles na sessão
1. Não, pô, não um objetivo não.
É um vínculo, literalmente, é um vínculo. Eles ganham no nível 1.
Calma. Pode aparecer, beleza, mas eu gosto de caos. Evaldo vai rolar pra ver se ele consegue ou não domar a criatura. Se não, é uma besta ensandecida que está louca aí, beleza?
Não, quando isso acontece, e ele diz isso, na verdade, o Mitríades, ele tá escrevendo, certo? E ele olha assim pra o Saiki, tipo, você está me interrompendo, cara. E aí ele para. Quando ele para de escrever, o Saiki vê que a mão que ele usa pra escrever é a mesma mão que tá cortada. E embora ele está assim, aparente pro Saiki, ele está se entregando, não. Na verdade, ele está muito animado com o que aconteceu. Mas ele não pode se dar o luxo de agir sem os cuidados específicos. Sem os cuidados específicos. Ele tá realmente... Tu vê que ele já escreveu tipo umas 4 páginas, rápido que só o caramba. Como é o nome daquela parada de escrita que você escreve bem rápido e ninguém entende nada? Tá ligado?
O City.
Não, pô. tem uma técnica pra escrita que você diminui as palavras.
Ah, enfim, tô ligado qual é.
Abreviar, né?
Isso, tem um nomezinho, eu vou pesquisar.
Se os caras estivessem escrevendo tipo um em cifras, cara.
Isso.
Agrupa um conjunto de palavras em uma palavra só. Tem uns malucos que fazem isso.
Codificar, né?
É como se o cara codificasse pra escrever mais rápido.
Seria mental, na verdade, seria.
Enfim, escrever uma porra de coisa. Vocês fazem isso e. Evaldo, joga aí pra mim um D6. Se cair um, a criatura realmente sai em meio às. Meia margem. Não foi dessa vez. Próxima sessão você pode testar.
Beleza. E aí ele continua escrevendo e você vê as páginas sujas de sangue, mas nem quando ele para pra olhar pra você ele para de escrever. E ele não responde. Beleza, finalizei.
Acho que já tinha querer fazer alguma coisa.
Vou tacado. eu vou dissolver a criatura usando aquela nuvem de nanorobôs que eu lanço a parte da face do punho, assim. E quando eu dissolver a criatura completamente, eu consigo fazer uma réplica 3D dela que fica flutuando na palma da minha mão, como se fosse um holograma, só que feito da cor de chumbo, que fica girando assim. E aí eu consigo destrinchar ela em todos os órgãos e tecidos que ela possui. E agora eu tenho um diagrama da criatura biologicamente, como se fosse uma espécie de... arquivando a criatura. Coletando esses dados da criatura.
Você faz isso à la Brainiac. Dados precisam ser digitalizados, informações...
Exatamente igual a Brainiac.
Precisam ser coletadas... Anote algum canto que tu tem isso aí, por favor, Gerson. Daqui a uma sessão eu já tenho esquecido. Aí você me lembra.
E aí eu chamo. Sacerdote Arthur.
Você faz tudo isso, vocês fazem isso. E...
aí eu chamo o sacerdote Arthur para quem quiser fornecer dados agora que ele não é uma criatura
hostil.
Hostil, verdade que o sono tá
batendo. Eu já vou encerrar.
Não, tranquilo. Aí, para quem quiser e quem tiver interesse na diretriz dele, eu peço que ele holografe as diretrizes dele para que os outros possam ler em linguagem comum e fornecer o seu sangue caso assim seja necessário. E a partir disso a gente siga para o oeste encontrar o sacerdote que a gente está procurando, que aparentemente esse aqui não é o nosso.
Ele vai se aproximando de vocês, aparentemente amigavelmente, com aquele braço robótico
amigavelmente
dele.
Amigavelmente não, de maneira tétrica e robótica, né?
Sim.
É como um braço de uma montadora de veículos iria se aproximar de alguém.
Mas dessa vez ele não tenta jogar o corpo de vocês no processador. Ele vai se aproximando de vocês. Algum de vocês se nega ou não?
Não.
Ele se aproxima e... Jefferson, você é o primeiro aqui no meu layout. Joga um D8, 1 e 2, uma coisa interessante acontece.
Ele explode e mata todo mundo.
Porra, 1 e 2, ok, beleza. Mitríades, joga um D8, 1 e 2.
Certo.
Dio, já joga pra mim também. Dryan também.
Jogar um D8, né?
Aham. Uhum. E Merila também. Se alguém tirar
Camila.
Um ou dois. Merila.
Oi,
se alguém tirar um ou dois, me avisa.
Agora eu não sei. Eu não consigo ver qual foi que eu tirei.
Personagem
D.
Personagem D.
É.
Aqui eu acho que você não tá selecionando o personagem de vocês.
O meu foi 7. Eu creio que o de Evaldo foi 6. Jefferson tinha tirado 2.
Já foi 7.
Então só o Jefferson conseguiu, né?
Só.
Conseguiu o quê? Câncer?
Bora lá. Então ele vai passando com o braço robótico dele próximo a vocês. Coleta um pouco do tecido de vocês, puxando, que nem Jasmine falou, como um braço robótico numa montadora de carros. Mas ele coleta o mínimo necessário do tecido de vocês, quase como um pequeno puxão, vocês
só
sentem apenas.
O necessário.
E depois de analisar todos eles, ele
não,
volta.
Não. E a cada vez que ele faz isso, ele conta uma piada. Ele conta uma piada de tiozão.
Eu não sei piada de tiozão.
Aí você deixa as pulas.
Eu vou preparar pra próxima. Vou pegar uma de piada de tiozão e me preparar pra próxima sessão. Mas, na última, ele para de frente ao Shemok e fala: você possui dados necessários para abrir a porta e despertar o mestre. Por favor, acompanhe-me até o norte.
O Shemok cai de joelhos, levanta as mãos assim pra cima e um monte de LEDs se acendem nas pontas dos dedos dele e ele fala: que os zenitrônicos infinitos de sabedoria imensa sejam louvados. Os deuses que já caminharam pelo oitavo mundo um dia poderão retornar com a lógica e os códigos infinitos para este mundo. Ou devo dizer... isso é aceitável.
E quando você fala isso, sabendo que ao norte há uma possível missão e que você é a possível chave, vocês também entendem que a oeste ficava ou fica, depende de vocês, o objetivo primário de vocês, buscar um sacerdote dos íons. Com essas novas missões, esse questionamento e esse ajudante novo, o sacerdote Arthur, que se juntou à equipe de vocês, a gente encerra por aqui nossa primeira sessão de Numenera.
Tchau! E outra, não vai ser necessário curar uma doença se todos nós formos mecanizados. Meu argumento está concluído.
Eu só topo se for me tornar o Amazon.
Não. Gerson, puxa o encerramento.
Beleza, pessoal, se vocês acompanharam até aqui, aguentaram o sono e aguentaram as transições malucas entre conflito e paz, você deixa o seu comentário, não deixe de curtir, não esqueça de acompanhar o episódio na íntegra quando ele sair o áudio no Spotify, que é o episódio completo, ou os vários pedaços dele particionados no YouTube. Agradeço a participação de todos, vejo vocês na próxima e tchau!